Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você. Dessa vez reunimos aí o time da casa pra falar sobre a excelente série da Netflix, The Midnight Gospel, e comigo aqui hoje, Filipinho, como estamos, meu querido?
É, cara, sim, como eu posso dizer, melhor do que BoJack.
Mas ainda vai dar muita treta, viu, velho?
É o que a gente espera, né?
É o que a gente quer, é o que a gente busca, né?
Sim, o Gabão só postou essa série pra gerar treta. Essa é a verdade, eu não queria falar aqui. Mas assim, é só uma opinião, você segue se você quiser.
Minha nossa, junto com o Filipinho temos Yoko Nath. Nath, minha bebê, como estamos?
E aí, Gabão, tô bem, e você? Faz tempo,
ótimo,
hein?
Faz tempo que a gente não grava, né?
Faz um tempinho. Nath, é bom estar de volta. Eu não sou alcoólatra, não me chamo Ana.
Nossa, olha, hoje a farpa, hoje as farpas...
Rivalidade feminina aqui subiu pra...
Eu estou sentindo...
Ana, brincadeira,
um cabo,
viu, miga?
De cheio de farpa.
Ana, brincadeira, viu, miga? Leva a sério, não.
Leva sim, leva. A gente sabe que você tem problemas com álcool, ninguém vai te julgar.
Tamo aqui pra te ajudar, amiga.
E com esse ritmo etílico, recebo
o José. Eu percebi que
eu pensei que ele ia pular o José, realmente.
Eu pensei também, me desculpe. Mas enfim, eu quero dizer que, diferente do Felipe, eu não vou colocar aqui polêmicas à toa sobre se Midnight Gospel é melhor ou não que Bojoão, Homem Cavalo. Mas sim, eu quero fazer aqui, ó, que nesse podcast a gente vai responder das respostas definitivas, porque é isso que a gente faz como podcaster. A gente vai falar qual que é melhor, o Evangelho da Meia-Noite ou o Rick Morto. Acompanhem aí.
Ah, não, 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 José,
Rick
não.
Rick Morto é foda, hein, mano.
Rick Morto é foda. Rick Morto.
Nossa.
Ai, ai, ai.
É porque toda vez que a gente tem vontade de morrer, né?
É tipo isso.
Ai. Nesse ritmo de alegria extrema, muito preconceito e rage, começaremos esse podcast, mas antes, leitura de e-mails e feedbacks.
Mais uma leitura de feedbacks e e-mails aqui, de todo o carinho de vocês. E hoje eu tô aqui, novamente, com o meu mais chamegoso amigo e amante nas horas vagas, José Augusto.
É o que dizem, né, Felipe? Se não rolar olho no olho, é só amizade.
Viva a broderagem, viva, viva, viva.
Como... abre aspas, fecha aspas, traço, Leônidas.
Leônidas, não, Albert Einstein, né?
Albert Einstein.
Eu amo essas frases que do nada, assim, né? Tipo assim, os caras pegam qualquer frase e colocam lá, Ptolomeu.
Stephen Hawking, né? Nada de farpas.
Nossa, eu amo. Eu amo. É nada de farpas, só tru da tru, Stephen Hawking. Aí eu só fico imaginando voz robotizada. Mas e aí, José, como tá Sorocaus no momento?
Nossa, cara, estamos, né, inventando essa... Inventando não, né? Enfrentando essa aí, né? Essa pandemia. Povo aqui brasileiro com muita força e com muita garra. Fazendo o máximo que pode pra desrespeitar a quarentena.
Aqui em Goiânia foi o primeiro, assim, por várias semanas, foi o primeiro local, o primeiro lugar em contenção e isolamento. Hoje em dia a gente tá em último.
Não, só mas, pra ó, ter mas, ideia, ó, eu como vou, o jogo eu vira. Eu vou mandar real aqui, ó. Tem muita gente fazendo, sei lá, live no Facebook, no Instagram. Eu quero fazer uma... Vocês, ouvintes nossos, que são influencers. Que eu sei que a gente tem vários ouvintes influencers, o Felipe sabe, toda a patota.
Sim, não, eu não quero humilhar nenhum outro podcast nem nada assim, não. Mas a gente recebe aqui artistas de cinema, a gente recebe aqui toda a graduação possível de designers, de pessoas muito famosas nessas diversas áreas. Então, tipo assim, porra, respeita aqui. E justamente justamente por causa desse respeito, vamos trazer aqui a nossa esmola, que a gente precisa.
Sim, sim.
Quer puxar, sim. José, a esmola?
Quero puxar, mas antes falar o que eu ia falar, que é, pra vocês influencers, façam vídeos ensinando a como usar máscaras, porque aparentemente as pessoas não sabem. Tá sendo muito difícil fazer esse artigo.
Não, eu vou falar que, tipo assim, esses dias pra trás, mas a galera tá atenta, José, porque esses dias pra trás eu fui gravar um vídeo falando, olha, sexta-feira a gente não vai ter cash por isso e aquilo, e blá blá blá, e isso a gente vai até citar agora na parte do Apoia-se, né, do nosso Apoia-se, e eu coloquei a mão na máscara, mas eu coloquei porque, tipo assim, minha máscara subiu quando eu tava falando, e um cílio meu grudou numa das partes da máscara.
Nossa.
E eu tava mega incomodado, velho, tipo assim, eu tava tentando mover a boca pra tirar e tal, e não saía, eu fui lá e toquei na máscara, foi caralho, e mano, a porrada de pessoa, foi enxurrada de crítica, mas olha, pra minha defesa, eu tinha acabado de colocar a máscara e eu tinha acabado de higienizar as mãos com álcool em gel e tudo mais.
Eu tô falando do pessoal que sai com máscara, tipo assim, cobrindo a boca e deixando o nariz pra
o
fora,
o nariz,
sabe?
De fora. Ou então faz um furo pra poder fumar cigarro, né? Vi muito isso aqui em Goiânia,
aliás. Essa eu não vi ainda, cara. Puta que me pariu, velho.
Não, eu vi. Não, e uma cambada de velho arrombado fazendo isso com seus paieiros e trevo na porta de casa. Caralho, velho. Eu tô falando que a máscara tá sendo a justificativa da babaquice. Se eu tô de máscara, eu posso tudo. Mano, enfim. O que a gente vem aqui é fazer nosso, tipo assim, nosso apelo aqui. Porque o que tá acontecendo? A gente produz muito material, muito conteúdo no Insta, de podcast e tudo mais. Porém, tipo assim, quando a gente atrasa, velho, sinceramente, é só porque algum equipamento de alguém quebrou, o microfone da pessoa parou de funcionar, o PC, tipo, o Fred tá passando por isso, o José tá com o PC dele aí nas últimas também. Tá todo mundo passando uma porrada de situação. Então, nós, como pessoas que estamos produzindo, a gente precisa, tipo, repor esses materiais. E a gente queria muito que vocês, daqui pra frente, começassem, tipo assim, mano, que seja R$1, R$5 e tudo mais. Assim, pequenas quantias ou grandes quantias, depende do quanto você pode, né? Também a gente não vai ficar aqui também fazendo isso. Mas, cara, tipo, o que você puder, a gente vai amar receber. E outra, daqui pra frente vai ter muitos benefícios.
A gente vai ter uma reformulada, né? Na página do Apoia-se. Ela tá meio crua ainda, né?
Tá muito crua inicial, porque a gente não tinha muita ideia do que fazer inicialmente. Aí veio o corona e atrapalhou bastante também.
Nesse momento, o Apoia-se pra gente é uma questão de sobrevivência, tipo assim, não pra gente, porque cada um tem o seu trabalho, né, fora isso, ninguém aqui trabalha, ninguém aqui ganha dinheiro diretamente com o Fuleiros Pop, então, tipo assim, a gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente, tipo assim, porra, a gente já atingiu um nível de ouvintes que, cara, a gente não quer deixar vocês abandonados, digamos assim. Então, tipo assim, porra, se você gosta
da gente... Porque a
gente
gosta de fazer, não é? A gente não... Vocês sabem, tipo, a gente já tá no episódio...
Eu tô querendo comover, Felipe. Eu tô querendo comover o público.
Sim, mas a gente já tá aqui, tipo, no episódio 82. A gente raramente faz essas paradas ao apoia-se porque a gente, assim, não é por vergonha nem por nada, não. É porque a gente faz porque a gente gosta mesmo. Só que, tipo assim, já chegou aquela situação que tem muito participante nosso que não tá participando porque não tem mais equipamento, saca? E tem gente que tá desempregada e tudo mais. Então, tipo, pra gente manter o projeto, a gente vai tá precisando, sim, das doações. E não só doações, porque a gente vai tá dando, sim, um aporte pra vocês. Então, vocês vão tá nos ajudando e a gente vai tá retribuindo da melhor forma possível, não só com conteúdo, no caso. A gente vai estar podendo fazer muito mais coisas por causa dessa doação. Então é meio que uma troca justa e limpa e que todo mundo vai sair ganhando. Principalmente a gente que tá em zona de quarentena e todos nós, no caso, né? Não só quem tá participando, como vocês ouvindo, que a gente vai poder sempre lançar certinho, com a melhor qualidade possível e com todos os participantes que vocês gostam participando. Porque, tipo, é foda quando a gente tem uma pauta muito legal, só que a participante X do podcast não pode participar porque o microfone dela estragou, ou então o PC dela tá dando um bugzinho na placa de áudio, qualquer coisa assim. E a gente precisa tá repondo essas coisas. E também pra edição, né? Querendo ou não, a gente edita com os nossos computadores, notebooks, e acaba, tipo, uma hora ou outra falha, quebra, estraga, todo mundo sabe disso. E a gente precisa tá repondo isso o mais rápido possível pra poder entregar esse material.
E é que, tipo assim, querendo ou não, você produzir podcast de qualidade requer investimento, né?
Sim, requer muito tipo investimento.
Assim, sim. E é um trabalho que, tipo assim, a gente vem aqui pedir essa ajuda, querendo ou não, dos ouvintes, pra poder continuar esse projeto e melhorar esse projeto. E você que não pode contribuir, porque a gente sabe que tá um tempo ruim pra todo mundo, tipo assim, tem gente que tá perdendo emprego, tem gente que tá sem trabalhar e tal, e você gosta da gente e quer contribuir, você vai ser menos gostado que os ouvintes que que doam dinheiro pra gente? Talvez, não sei. Mas isso basta apenas você compartilhar a nossa palavra, sabe? Porra, indica a gente pros seus amigos. Fala, olha, gente, podcast é a nova mídia, gente. 2020
mas
é o
nossa,
ano do podcast.
Mas nossa, olha, dinheiro é muito melhor do que indicação. Então, por favor.
Não, faz o seguinte. Indica
vamos
a gente
ser
pra quem tem dinheiro. Indica a gente pra quem tem dinheiro. Indica a gente pro
exato,
Roberto Justo,
exato.
Sabe? Indica
não,
a gente
outra,
pro Luciano Huck.
Você que é pequeno investidor e tudo mais, que você que tem loja, se quiser anunciar na gente, mano, tipo, portas abertas, a gente tem site, a gente pode falar de você no cast, a gente pode tirar um cast só pra falar sobre o que você faz. Então, tipo assim, se você tá querendo fazer colar no nosso bonde, cara, tá aí, investidores, todos vocês, a gente vai amar receber de vocês de portas abertas, porque querendo ou não, como a gente já falou, não é só doação, mas também precisa de um investimento maior, e tendo um investimento maior, a gente pode produzir até muito mais do que a gente já produz, e fica mais fácil pra todo mundo, e a gente pode continuar sempre mantendo essa qualidade extraordinária que a gente tem tido de bons podcasts pra cá. Lógico, sempre convidando pessoas de interesse de vocês, que esses tipos de negociação, velho, não sai barato pra ninguém. Tudo bem que a gente ganha muita coisa pela amizade, pelas parcerias, mas, tipo, uma hora ou outra a gente precisa, né, investir pra poder ter algo muito grande junto com a gente. Então, é sempre importante isso também.
E só pra lembrar, né, pra quem quiser contribuir, o endereço você acessa lá no seu navegador, no seu web navegador, apoia.se/fuleirospop. Vai estar lá, bem simples, pra você contribuir. Ainda tá meio cru a página, mas a gente vai dar uma estudada nessas próximas semanas, nesses próximos meses, né? Porque, tipo assim, uhum. querendo ou não, quarentena, todo mundo tá em casa, mas tá todo mundo com dor de cabeça nesse momento, porque, enfim, surgem outras mil tarefas pra você fazer. Mas é isso, gente. Apoiem.
E agora, né? Você quer ler aí, José?
Eu gostaria de ler.
O Thaleson Gomes, do Distrito Federal Brasília, falou pra gente.
Nosso amigo Thaleson Gomes mandou uma mensagem que diz o seguinte: os casts de vocês são bom pra carai, mano. Tipo...
carai é uma palavra muito boa, né? Carai.
Cara, eu adoro carai, porque, tipo assim, você não escreve carai.
Me lembra desse brinquedo. Do nada tem alguém gritando aí, caralho, caralho, caralho. Ele gritando feito um cachorro apanhando. Não que seja legal um cachorro apanhar, mas é o mesmo som de um cachorro machucando, infelizmente. Ele... Cara, não sei nem reproduzir aquela merda.
Se eu tiver com tempo, eu vou colocar um trecho da música do Lança de Coco como MC Bilar.
Exatamente.
É o caralho do caralho do caralho mesmo. É o caralho do caralho do caralho. É o caralho do caralho do caralho mesmo. É o caralho do caralho do caralho mesmo. É o caralho do caralho. Falou, maluco. É o caralho do caralho.
Muito bom.
Ele continua aqui, tipo, muito divertido e com aquela troca de verdades boas de se ouvir. É como dizem, né? Nada de farpas, só a tru da tru.
Stephen Hawking.
Meu tempo de escola não foi muito traumático, porque infelizmente eu era o praticante oficial de bullying da minha escola.
Eu gosto do título que ele se deu, eu era o praticante oficial.
Oficial?
Tipo, ele tinha um selo de reconhecimento,
ele era,
saca?
Ele era aquele cara que, tipo assim, todos os professores conheciam ele, mesmo os que não davam aula, porque ele vivia na secretaria, sabe? Daí falavam, tipo
exato.
Assim, porra, tá, as eles são de
não,
novo.
Não, mas eu acho que nem tanto, porque, vamos ser sinceros, na época, tipo assim, olha, uma coisa que eu tenho que ressaltar, velho, a gente foi muito tristonho, muito, ai meu Deus, como a gente sofreu no ensino fundamental e tal, na nossa época de escola, que isso é referente a esse cast, né? Mas, cara, não significa que a gente não tenha praticado bullying em algum momento. Eu mesmo pratiquei muito, mas sem perceber. Porque era a forma de, tipo, se mostrar fodão na época. Então todos nós erramos nisso. É.
Sim, sim. Eu quero até falar mais sobre isso. Porque o e-mail...
É que a gente ficou meio coitadinho, né? Vitiminha demais naquele cast. E me deu um pouco de irritação por causa disso. Porque, tipo assim, mano, a gente fez muita coisa cruel. Porque criança é cruel pra caralho.
Sim, sim. Nossa, cara.
Então, tipo, nossa,
tipo assim,
não,
e a gente,
tem essa,
e a gente
não.
Faz coisa cruel, às vezes sem querer, por causa do ambiente, né, que você tá.
Tóxico,
mas,
tóxico. Machos
enfim,
tóxicos.
Continuando, ele termina, né, fala, isso mudou, ele era o praticante oficial de bullying da escola, só que isso mudou, porque uma das pessoas que prejudiquei, anos depois, entrou em contato comigo, e falou o quanto isso tinha prejudicado, e eu fiquei muito mal, e de perceber o quanto eu era um pau no cu. E queria usar esse espaço pra falar pra pessoas que fazem o que faço.
parem. São feridas que abrimos, que não se fecham, e que fazem pessoas incríveis terem todas as oportunidades na vida. Muito obrigado por um programa tão legal sobre o assunto.
Não, foi pesado o final, né?
Thaleson Gomes, é a gente que agradece seu feedback.
E agradece tipo, você ter mudado como pessoa e de caráter e ter percebido isso, principalmente. A gente fica feliz que você tenha percebido isso, mas olha o tanto que foi chato, né? Você, tipo assim, teve com uma pessoa que você prejudicou, que deve ter contado uma puta rolê de histórias, que ela perdeu 1000 oportunidades na vida porque ela tem medo e é traumatizada com tudo por culpa sua. Tudo bem, não tô te julgando, apesar de estar. Mas é tipo, olha o tanto de situação que você poderia ter evitado pra sua vida de pau no cu e poderia ser uma pessoa menos, como posso falar, não é trauma, é, tudo bem que foi um trauma isso pra ele, porque querendo ou não, ele falou até com certo pesar, escreveu, sinto lágrimas nesse feedback. Mas assim, tipo, what comes around, né? Como diria, Timberlake.
Não, não, mas eu queria falar, tipo assim, o que eu acho muito importante é que ele
toca
fala,
banjo
tipo,
aí, assim, José, sobre... toca banjo aí.
Sobre pesar, né, as nossas ações. Sim. Porque, tipo assim, eu digo por mim mesmo que eu era um nerd do caralho na escola, mas mesmo assim, hoje, voltando àquele tempo, eu vejo que eu posso ter sido um pau no cu com muita gente mesmo.
Não, mano, eu fui pau no cu a nível tá Game of Thrones, saca? Tinha vezes. De eu montar esquemas inacreditáveis pra
a
me dar bem,
direitos medievais,
sabe?
Né?
Exato. Igreja católica total medieval, saca?
E é importante também a gente falar sobre... Eu tava falando, né? Sobre, tipo assim, o que isso reflete, como que é o ambiente. O ambiente escolar. É, a gente gosta de falar a palavra tóxico hoje em dia, porque as manas do Twitter estão bombando, né?
Manks, né?
Mas, tipo assim, o ambiente escolar, ele é um ambiente completamente autoritário. Isso não reflete só dentro da escola. Isso reflete no trabalho, isso reflete no... em várias outras instituições. Seja exército, que você vê praticamente que, tipo assim, o exército é um lugar onde o bullying é não só
é oficial,
reconhecido
oficial, né?
Como oficial.
O bullying é realmente oficial lá, né? Praticamente oficial de bullying pessoal do exército.
Sim, sim. Então, porque, tipo assim, porque são lugares extremamente autoritários que as pessoas, elas estão na merda na escola. É um caso bem, bem triste, porque não só os alunos estão na merda, como os professores também estão na merda, e muitas vezes
E vocês querendo que volte a ditadura, hein? Caralho! Parabéns, viu, brasileiro?
E daí, tipo assim, qual que é o modo deles se sentirem melhor? Deles se sentirem pra cima de outras pessoas. E como que eles vão escalar essa escada social, né? Ah, vamos bater no mais fraco. E é praticamente que isso que é o bullying, né?
E quem nunca bateu no mais fraco? Atira a primeira pedra, mano.
Porra,
tipo,
cara,
o problema, José, o problema é o micropoder, José. O problema... Eu vou bater nessa tecla até eu morrer. O problema é o micropoder. A galera não pode ter um pouquinho de superioridade. Assim, um pouquinho. Tipo assim, ter a sensação. Não precisa nem ter em si. Mas se a pessoa já tem a sensação que ela é melhor, um pouquinho que seja, ela vai pisar em alguém. Infelizmente.
Cara, como diria Bill Gates, quando a educação não é emancipadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Bill Gates.
Não foi o Bill Gates, não. O cara que criou o coronavírus, porque ele entende de vírus desde 95. Ai, 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 como eu amo terraplanista. Ai, mas enfim, muito obrigado, Thaleson. Todos vocês que sofreram bullying e tudo mais, e que hoje em dia não podem pagar uma terapia, principalmente em época de quarentena, cara, procurem programas do governo que auxiliam nisso. Do governo, prefeitura, que são gratuitos. Tem muitas pessoas, e principalmente pra você, eu falo muito pra pessoa que sofreu bullying, mas pra quem foi o buller, né, o cara que praticou, cara, vigie. Se você perceber em algum momento esse tipo de agressividade e tudo mais, mano, tipo, é como tá na Bíblia, se você é um péssimo filho, você vai ser um péssimo pai. Então, cara, o que vai acontecer é que, tipo, se você...
hoje só faz isso.
Não, mas é verdade. Se você tá praticando isso com uma pessoa... E pratica até hoje, porque quando você cresce nesse meio ambiente agressivo, você se torna um adulto agressivo, se torna um ser agressivo. Se você continua tendo esse tipo de prática, em algum momento você percebeu isso, mano, procura ajuda, porque você tá precisando mesmo. Assim, de verdade. Então, fica aí a dica, procurem. É, sempre conversem sobre essas coisas. Se você tá sofrendo, converse com a sua família. Se você tá praticando e tá percebendo, primeiramente, tenta parar de ser um pau no cu e procure ajuda ao mesmo tempo, que essa parada de, ai, resiliência, posso tentar, voltar a um estado inicial de quando eu era uma criança boazinha, não existe. Então, ajuda, cara, de verdade. É, sim, todo mundo precisa de ajuda, não é fraqueza sua, não é fraqueza de ninguém. Você sofreu, beleza, a gente tá aqui pra tratar disso. Não a gente, psicólogo, porque não me paga. pagam pra isso. Então, cara, sério, procurem ajuda e é isso que eu tenho pra falar.
E é isso, depois dessa mensagem aí. Pra
bíblica.
Todos vocês que estão ouvindo, vocês que estão na quarentena, vocês que estão passando por maus bocados nesse estágio, gente, procurem ajuda. É a melhor coisa que... A única coisa que a gente pode falar nesse momento é procurem ajuda, se cuidem e pau no cu do presidente.
Bom pau episódio. No cu do presidente. Muito pau no cu do presidente.
Eu queria começar dando dois avisos, cara. O primeiro é que se você não assistiu ainda, você para agora o podcast.
Sai, Incel.
E vai assistir, porque é um tipo de série que você não pode tomar spoiler, de nenhuma maneira. Assim, a tua experiência vai pro caralho, de verdade, se você...
Não siga o Fuleiros Pop no Insta, porque lá tem muito spoiler.
Não, é uma série bem curtinha, mas sim. Aí é que tá. Tipo,
é rápida assim, mesmo.
E os spoilers que a gente já deu à vontade no Insta são, tipo assim, são frames que você fica olhando lá, mas são coisas que, tipo assim, são frases soltas na série. E a série é cheia dessas frases meio impactantes, sabe?
Esses pequenos momentos, né?
Tem frase impactante a série, na minha opinião. Não é pequenos momentos. É porque, tipo assim, antes fosse pequenos momentos, é porque, na verdade, são pequenos momentos recheados de intensidade. Porque é aquela frase que você vai guardar, tipo assim, você para, eu pelo menos na 13ª vez que eu assisti a série, eu parei, pausei e anotei várias delas, durante vários e vários dias fiquei refletindo sobre isso.
Olha, quando você vê um peixe criar membros e começar a discutir com um cara porque ele comeu a esposa dele, cara, você pensa que essa é uma série pra você guardar no coração, sabe?
Cara, segundo recado que eu ia dar, eu não sei como vocês assistem, mas assim, eu acho importante nesse caso específico, normalmente a animação não faz muita diferença.
Lá vem o Gabão humilhar a dublagem brasileira de novo.
Não, não é isso, porque essa série, pelo como ela foi produzida e feita, não faz sentido assistir ela dublada, porque ela foi gravada de um jeito que a dublagem completamente estraga a dinâmica e a proposta da... Literalmente.
Discordo. Eu vou discordar em certas partes.
Da série.
É porque, tipo assim, pra começar explicando, né, já o que é a série, é bom pras pessoas que chegaram, né, de surpresa e não entenderam sobre o que a série tá tratando lá, porque a série trata sobre vários assuntos em diferentes níveis, mas essa série, ela é retirada de excertos de um podcast, não é?
Sim.
Uhum.
Que é o que dá a fluidez, né, dos diálogos. Então, você tentar reproduzir em forma de texto isso... Assim, o texto é o mesmo, tá? Mas a fluidez faz diferença, porque a fluidez também é impactante na série, ou igualmente impactante do que... Não é só o conteúdo que eles falam, mas como eles falam, e o ritmo que é dado a conversa e tudo mais. Então, assim... Se você não tiver problema com legendado, seria melhor que você assista legendado, né? Mas assim, você não vai perder assistindo dublado, não é isso. Mas é que parte da proposta da série
se perde.
Mas uma coisa assim que eu falo, por exemplo, para minhas irmãs, elas não gostam de assistir nada legendado. Não sei se elas têm um pouco de dificuldade de acompanhar a legenda ou o que quer que seja. A dica que eu dei para elas foi: assista ele dublado. Tente pegar o máximo de informação que você conseguir, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma animação com muita coisa, mostrando muita coisa. Você tem muita coisa ali na animação, você tem muita coisa no áudio, você tem muita coisa acontecendo ali. Então, presta atenção no que você conseguir. Depois reassiste legendado. E presta atenção só no diálogo, entendeu? É uma maneira de você trazer quem não gosta de legenda pra legenda. Que aí a pessoa vai aproveitar todo o áudio original, entendeu?
Excelente.
E porque aí a pessoa já vai ter uma carga de memória, assim, do que ela já viu, ouviu dublado. Ela já vai pegar partes do áudio em inglês e relacionar com o que ela já ouviu dublado. E ela vai entender muito mais coisa. Então, assim... eu entendo, assim, né, o que a gente perde toda vez que assiste alguma coisa legendada ou dublado, mas, assim, eu não acho que peca na experiência, não. Acho que só agrega, principalmente pra essas pessoas que têm mais dificuldade de acompanhar.
Entendi.
Concordo.
Boa. Então fica a dica. Eu dei esse recado especificamente pra essa série, né? Acho que pra outras, literalmente, tanto faz. Legendado ou dublado.
Mas eu vou te falar, Gabão, que, tipo assim, de verdade, eu concordo com você porque eu assisti em português, em italiano e no original. No original, como eu sou muito fã de podcast americano, no sentido que eu gosto daquele tipo de narração, de rádio, de 6 horas da manhã e tudo mais, acho isso muito legal. Já falei isso várias vezes e sempre vou falar. E, tipo, foi um dos estilos que eu até pensava, tipo, nossa, eu posso até tentar fazer do meu jeito isso aqui, né? Tipo, dentro da podosfera, mas eu nunca fui um bom host pra isso, então desisti desse projeto. Então, o que eu quero falar é que realmente se perde muita coisa, porque a proposta original do Duncan, não só da proposta, mas do formato que é vendido dentro da podosfera norte-americana é muito dentro daquilo também. O jeito da entrevista, que aqui no Brasil ainda eu acho que a gente tem uma dificuldade de fazer esse tete-a-tete meio talk show com os convidados, que a gente tá mantendo a conversa e tudo mais. Eu acho que o norte-americano é muito comum. Ele consegue, o estadunidense, o podcaster lá, ele consegue fazer isso de uma forma muito dinâmica. Lógico que é muito da parte da edição final e tudo mais, mas a gente percebe isso nitidamente. E eu acho que, quando eu vi em italiano, por exemplo, tipo, é totalmente diferente o ritmo e tudo mais, até a entonação na voz. E eu acho, e me perdeu muito. Agora, assim, o dublado, eu consegui sentir certas emoções que eu senti no original, que foi a primeira vez que eu assisti, e pra mim eu não tive tanta dificuldade. Por exemplo, com o último episódio, quando a gente chegar lá, que eu também, eu achei o dublado que perdeu um pouco, mas é muito bom também.
Então, mas falando sobre isso, falando sobre a voz, outra característica interessante de falar é que o podcast do Duncan, né, ele trata principalmente sobre espiritualidade. Espiritualidade, daí entra pra ocultismo, daí entra pra meditação e várias outras coisas. E todas as pessoas que são entrevistadas nesse podcast, eles são, tipo assim, ou estudantes, ou entusiastas, ou até mesmo produtores desse meio, sabe? Então, tipo assim, eles estão falando sobre algum assunto que ele domina. Mas só que quando você passa isso, com exceção de um episódio, né, que é o último, no caso, que é uma entrevista bem especial, né? Fica aí o spoiler. Fica aí.
Fica aí essa isca, né?
Mas, tipo assim, quando você passa, eu acho que o problema tá nisso, sabe? Quando você passa esse texto, que é dominado por um cara, seja um cara acadêmico, seja um cara entusiasta, seja, sei lá, Toninho da Lua, que aprendeu a meditar olhando o grão de trigo que caía na fazenda, sabe? Foda-se. Quando você tá passando isso pro um texto que um ator vai desenvolver, você já perde um pouco daquela espontaneidade que você tem no original.
Sim. Eu acho que nesse ponto a dica da Nath acaba sendo a melhor até agora. Então, se você for assistir dublado,
não,
cara,
assiste italiano, pelo amor de Deus, é horrível. Eu só vou falar isso. É horrível, horrível, horrível. De verdade.
Mas é uma coisa que a gente esquece de exaltar. Às vezes as dublagens brasileiras, elas, né, têm seu valor. Sim, isso ajuda bastante.
Beijo, Rebeca Zaga.
Temos episódio com dubladores, inclusive, nesse podcast.
Exato.
Terceira coisa que eu gostaria de falar antes é que é uma espécie de meia-culpa, porque como os ouvintes mais antigos sabem, os mais novos talvez não, eu sou um crítico ferrenho à Netflix, não gosto do jeito que eles... Do editorial
Netflix. A gente não gosta de adolescente, essa é a verdade. A gente não gosta de você de 15 anos, por favor, não venha falar com a gente.
Eu tenho um problema de como a Netflix encara suas produções originais, né, e como ela escolhe algumas coisas pro seu catálogo. É um problema que, assim,
e
não
as
é de qualidade.
Né? E as barrigas.
Não é um problema, assim, veja, é uma opinião minha, né, isso não quer dizer que seja ruim. Eu só não gosto, só uma coisa particular. E dessa vez, né, eu tive que morder a minha língua, assim, mordi minha língua inteira, porque confesso que só fui assistir Night Gospel por conta de duas indicações que falaram a mesma coisa pra mim, quer dizer, duas pessoas diferentes que não se conhecem, falaram pra eu assistir a série pelo mesmo motivo. Então, eu falei assim, bom, então, né, vou lá dar uma chance. E é o melhor produto de entretenimento de 2020. E foi a Netflix que produziu.
Eu vou falar pra você que o que me chamou a atenção foi, no caso, o desenho mesmo, a estética, né? Da animação, uhum. A arte. Falo pra você que eu vi o trailer e eu fiquei maluca. Eu falei assim, eu tenho que assistir esse trem. Eu tenho que assistir. Eu nem tinha me ligado no que, sobre o que que era. Uhum. Eu só queria assistir por causa da arte, da sabe?
Que é, a mesma, é o mesmo desenhista do A Hora da Aventura. Então, assim, já é um traço conhecido, popularmente conhecido, né?
Eu vou chamar sua atenção pra isso, que a Nath vem entrar mais ou menos nesse espaço aí da animação, mas a meia culpa que você tá fazendo da Netflix não é tão assim não, também não, porque esse projetinho, o Duncan e tudo mais, eles meio que fizeram independente, a Netflix cresceu o olho só, saca? Então, tipo assim, produção, tudo mais assim, a Netflix até disponibilizou, mas o material bruto, edição e tudo mais, já se tinha há muito tempo. O Duncan
é postou no Twitter dele. É que assim, mas assim, mesmo assim é mérito da Netflix, porque a Netflix não costuma adquirir esse tipo de produto, não faz parte da linha curial deles, entendeu?
Não, eu concordo contigo, mas nos tempos que estamos e eles não podendo gravar nada, eles vão comprar certo. Qualquer linha editorial. Então, tipo assim, eu tô pondo pelo lado prático da coisa aqui.
Eu acharia mais provável esse desenho estar na Amazon Prime, por exemplo, do que na Netflix.
Faz mais o perfil, realmente.
É, eu acho que tem muito contigo. Cara de Amazon Prime, cara. Muita cara não, de Amazon Prime.
Tem cara de Amazon Prime, me lembra muito o traço de Animals da HBO. Tipo assim, me dá aquela sensação de, tipo, não é que estaria na HBO, mas me lembra muito as questões em si, só que as questões no caso, tipo, estamos falando de sociedade, ponto. Estamos falando de espiritualidade, ponto. É isso.
Eu falo disso, dessa coisa da Netflix e da Amazon, por que que tem mais cara de Amazon? Porque ele é sofisticado, né, Midnight Gospel é uma ideia bastante sofisticada, porém ela ainda tá no campo do popular, ela ainda consegue atingir uma massa gigante isso. De pessoas, assim, entendeu?
Mas, Gabão, eu vou falar que é a primeira vez que eu, pelo menos, tive a sensação de estar assistindo um desenho feito pra adultos. O Adult Swim.
Não, mas é.
Foi a primeira vez.
Ele é um desenho pra adultos, hein?
Não, é a primeira vez que eu senti isso, porque, tipo, o BoJack é, não vou tirar esse mérito, é. Só que ele ainda alcança muito aquela parada do tipo, ai, eu estou, tenho 40 anos e quero ser ainda um adolescente, um jovem adulto e tudo mais. Tem muito esse espírito ainda, então a gente liga ele muito com aquela parte da adolescência e tudo mais. Midnight Gospel, ele tem isso também, porque o Duncan é muito novo na série, quer dizer, ele parece praticamente um adolescente, uma criança, mas você vai percebendo pelo que ele fala que ele já é adulto, tem episódio que ele revela, né, lógico, a idade dele e tudo mais, só que tipo assim, passa essa sensação, mas o texto, né, o roteiro, como é muito bem elaborado, não só as entrevistas, mas aquela pré-produção, aquela pré-edição ali que você sente que tipo, você sente muito dele falando com o próprio computador, eu fico imaginando a gente como podcaster, vai falando, não, hoje você vai funcionar, né, microfone, internet, por favor, funciona, yes. Sabe? Eu sinto muito disso, cara. Muito, muito. Então, conversando com o próprio PC, criando ideias, ele bolando, ele mixando, sabe? Que é algo maravilhoso.
Ele só tem um inscrito no SpatialCast.
Eu senti muito essa então, tipo, eu senti aquela parada. Mano, tu pode sim ter uma cabeça adolescente, tu pode pensar de uma forma ou de outra, mas, tipo, você tá fazendo coisa pra adulto. Então, vamos levar a série em um certo ponto isso aqui, em vez de só ficar falando sobre uma filosofia muito rasa, dentro de coisas muito niilistas e sem muito sentido para o mundo que a gente tá agora. E, nossa, calçou muito bonito no pé do mundo essa série nesse momento.
Mas eu acho que vem num momento muito oportuno também, né? Toda essa distopia de, cara, ele viajar através do computador para outros mundos, num momento que tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo querendo sair e ir pra outros lugares. Eu acho que, assim, dá pra fazer essa conexão, assim, ó, meio com todo mundo, assim, todo mundo tá, né, meio...
Cara, tipo, criou sim, um simulador pra poder viajar, que é uma coisa que eu acho que todo mundo ia querer agora, assim...
Todo mundo! É. Sem dúvida, eu mesmo gostaria muito de ter um agora, no momento. Perdão, José, eu te cortei, pode falar.
Não, é tranquilo. O que eu ia falar é sobre essa crítica do Felipe, que eu acho que ela é uma crítica, assim, válida, mas ela contém várias armadilhas dentro dela, sabe?
José, tipo assim, toda crítica é uma armadilha, José. Você nunca aprendeu isso? Será que eu vou ter que explicar Lacan de novo aqui?
Ah, filho, anos de podcast aqui, ó, filho, não foi à toa, não. Mas enfim, quando você pega e coloca, tipo assim, não, ele realmente é um tema, ele é um desenho que trata sobre filosofia, meditação, espiritualidade e tudo mais, mas só que, tipo assim, eu acho que a maioria das pessoas comete um erro, e isso eu vou falar que a maioria das pessoas que ficou muito encantado com esse desenho, não que seja um erro ficar encantado com ele, você pode ficar encantado com ele, mas eu acho que uma coisa que as pessoas dizem, sabe, de ser muito inteligente, é porque ele faz uma coisa que é o que a gente faz aqui, sabe? Tipo assim, ele não precisa ter uma narrativa pra mostrar a ideia dele. A ideia dele já tá sendo falada diretamente pra você.
Não, tá sendo mostrado. Eu acho que deixa muito... Acho que a proposta inicial de cada episódio, ela é muito clara. Isso aí eu concordo com você. Ela é muito clara.
Extremamente objetivo. Extremamente objetivo.
Tipo, não tem rodeio. Tipo assim, eu acho que, pelo menos aqui no Fuleza, a gente peca muito isso em podcast, que a gente faz uma volta do caralho às vezes. Tipo, agora. Só que eu acho que, tipo assim, vamos falar sobre magia hoje. E tipo, é aqueles episódios de, tipo, arte-ataque, saca? Hoje a gente vai fazer um castelo de papel machê. Mano, tipo hoje, assim, já tá na cara que vai acontecer.
Hoje a gente vai fazer o próprio sigilo da Coécia, hein, gente?
Exato. Então, tipo assim, eu gostei muito mais disso, e nessa parte eu posso me ter ludibriado um pouco, porque eu achei, por mais que seja muito óbvio, você espera, por você já ter visto alguns episódios, eu tô falando da magia aqui em específico, mas você já viu outros, então, tipo assim, tudo vai te surpreender. E o que é melhor, que dentro desses mundos com paralelos, multiverso e tudo mais, eu acho o legal da gente notar o absurdo. Porque enquanto tá tendo a conversa, um papo muito reto. Um papo, assim, muito... O Mano Brown não consegue ter um papo reto daquele jeito, infelizmente. Mano, mas foi o papo mais reto que eu vi na minha vida. Tanto que eu até falei pro Gabão, o primeiro episódio que eu assisti, já fui direto no grupo e falei, nunca vi uma discussão sobre legalização de drogas melhor elaborada do que essa. Não vai ter na história da humanidade nunca algo que chegue perto.
Em 24 minutos,
é um texto inteiro. Tipo assim, você passa 20 minutos ouvindo os dois lados e você concorda absolutamente com quase tudo ali. Tipo assim, às vezes tem muita situação ali que eu concordei 100%. Então são dois pesos e duas medidas exatamente iguais, com absurdos acontecendo aleatoriamente, porque o episódio também se propõe à loucura, então, e a psicodelia e tudo mais. Então eu acho tão incrível. E outra, uma coisa que eu já elogiei, que eu até indiquei pra todo mundo no cast, o Gabão já assistiu, eu curto muito animação dessa forma. Não a animação em si, mas eu curto pessoas que não levam tão a sério o traço. Por exemplo, eu gosto muito de anime, eu assisto Mob Psycho 100. Mob Psycho 100, ele tem um traço, pra quem gosta de ver anime, horrível. Ele é um traço ridículo e tudo mais.
Oitentista
pra um anime que tem poder.
Eu digo que é minimalista.
Que tem poderes no anime que, tipo assim, visualmente, graficamente falando, nossa, dava pra fazer umas paradas realmente, assim, maravilhosas, eu concordo. Porém, velho, vê o roteiro, tipo assim, se delicie com cada palavra ali falada, com a proposta do roteiro em si, do texto, do episódio.
E, tipo, cara,
cada episódio... Ah, pode falar, José, já falei demais.
Não, é que não é um episódio de Mob Psycho 100, mas quando a gente for falar, eu quero falar sobre as técnicas que o pessoal reclama, mas que são técnicas geniais usadas na direção, tipo, cara, mano, desse anime.
Na moral, Mob Psycho 100, igual o Midnight Gospel, eu acho assim, mano, é tanta informação e tanto poder, principalmente em Mob, é tanto poder, mano, que distorceu a porra da realidade. Eu penso assim, eu já imagino assim, porra, eu não tenho que reclamar de um traço, de um poder, de um ser humano, que tipo assim, ele literalmente é o deus do deus, saca? Então, por que que eu tenho que colocar, tipo assim, ah não, eu tenho que ver aquela pedrinha no cantinho da tela ali em 3D, bonitinha, bem lapidada e quebrada. Mano, vai tomar no meio do seu cu, aproveita a porra do texto. Mano, você não tá se perguntando por que que o cara chegou àquele ponto? Tipo assim, você não prestou atenção em nada, você só realmente se preocupa com a porra da pedra que vai aparecer voando, tipo, no frame 33. Ah, toma no cu, velho. Ah, eu não aguento esse tipo de gente.
Mas é que, tipo assim, o que eu falo sobre esse negócio de, o discurso tá diretamente na tela, é uma discussão interessante que eu quero ter mais pra frente também, que é sobre o modo como a animação, que parece ser algo muito surrealista, tá se relacionando com o próprio discurso, muitas vezes monólogo, que tá rolando no áudio. Isso é interessante a gente pegar. Que muitas pessoas eu vejo que não perceberam isso, sabe?
As são duas estruturas, né? E uma completa a outra, mas elas também são boas sozinhas.
Sim, sim.
A animação funciona bem sem o áudio e o áudio funciona bem sem a animação.
E uma coisa que eu percebi, e isso pode ser, é claro, vocês podem criticar, falar que é do meu círculo, mas tipo assim, as pessoas estão falando que é um desenho genial e tudo mais, só porque, sei lá, só porque cita fenomenologia, cita Crowley e o caramba, sabe? Mas tipo assim, é porque isso tá na primeira linha, voltando, né, a casts passados, que o Gabão falava sobre linhas de interpretação, isso daí é o que tá na primeira linha de interpretação, que é o que tá te mostrando até lá. Ele tá falando diretamente, não tá falando por meio de metáforas. A metáfora ocorre no modo como o que tá acontecendo, o que você tá vendo acontecer, se relaciona com o que você tá ouvindo.
As metáforas são visuais nesse desenho, né?
Sim, sabe o que pra mim melhora isso tudo? É que, tipo, vamos falar que viva a filosofia da hipocrisia, a maioria das vezes, porque no meio do episódio, você passa o episódio inteiro falando sobre meditação, controlar ódio, raiva, não sei o que, de perdão, só que tem a personagem que não perdoa no final, que ela tá atrás de vingança, tem um cara que tá falando de magia, que a magia é isso, eu passei anos correndo atrás disso, como eu sou ocidental, não sei o que, pra eu entender como a magia funciona no Oriente, tive que estudar muito, então pra mim foi mais puxado e não sei o que, tem toda aquela caminhada do herói, só que, tipo, o episódio ele sempre tem um jeito de mostrar, mano, por mais que você tenta viver alguma coisa, esse ciclo também quebra. E eu acho
e o personagem principal, né? Sobre isso também. Não. O personagem principal, que é tipo assim, ele é o cara mais, sei lá, mais irresponsável do mundo, mano.
Sim. Não, calote, né? Irmã, a família inteira. Ele não cuida do próprio equipamento. Então, tipo assim, por isso que eu tô falando que é aquela vida adulta com a cabeça de jovem, só que porém com um texto bom, cara. E pra mim, eu sinto muito, uma coisa que eu sempre vou falar, eu sinto falta da pessoa não ter peito ou então só preocupar com o número e às vezes, tipo assim, emburrecer o texto pra que as pessoas entendam. Eu, por exemplo, eu tive que assistir mais de uma vez pra tentar absorver tudo. Que você que virar pra mim falar, ouvinte ou qualquer pessoa aqui dentro, falar pra mim, eu de primeira consegui absorver tudo que a série quis me mostrar, você tá
impossível.
Mentindo primeiramente. Assim, de cara, porque não tem como você absorver tudo que a série... até hoje não consegui, velho. Eu assisti umas 4 vezes essa merda. Então, e principalmente com episódios que tocam mais dentro de filosofias que você segue, ou que você é um pouco mais adepto, ou que você tem interesse. Então, às vezes, teve muito episódio que eu vi umas 4 ou 5 vezes que eu fiquei tipo assim, velho, toda vez que eu tô vendo, eu tô aprendendo algo mais e que, tipo, esses ciclos e tudo mais quebra. Porque todas as, principalmente as questões das espiritualidades que eles lidam dentro dos episódios, todas elas, principalmente as orientais, elas são sim de ciclos pra quem estuda, pra quem tem fé em certas, nas que são apresentadas, budismo, meditação e todas elas. Tem sobre episódio sobre cristianismo, claro, que é um episódio maravilhoso, que eu acho dos cachorros, alce não, servos.
Medite como Jesus Cristo.
É ótimo. Então, tipo assim, ele consegue ter quase, como falar, esses rompimentos de barreira, porque, cara, é uma coisa que eu acho mais genial nesse mundo, nessa série, que isso eu acho que todos aqui vão concordar, é que ele consegue falar sobre toda a religião sem ofender e sem deixar ninguém ofendido. Ele conseguiu falar sobre tudo, cara.
Se você reparar, e eu reparei isso na primeira vez que eu assisti, porque a segunda vez eu assisti dublado, né? Então, na segunda vez que eu assisti, eu me dediquei mais à animação, né? A primeira... Eu saquei já no primeiro episódio que eu teria que ver duas vezes. Ah, outro aviso aqui, aos complementando o que você falou, Felipe. Não é uma série que se maratona, na minha opinião.
Não é. Não assista de uma vez. Não, aproveite cada episódio, mastigue e pense.
Não, mas você nem vai conseguir. Uhum. Você não vai conseguir.
É viciante, né?
Assiste o mesmo episódio umas 2, 3 vezes.
Se você gostar...
Os episódios são muito fortes.
É isso que eu ia falar, porque, tipo assim...
Você não vai conseguir ver.
Me pescou, porque eu pensei... todo mundo já tinha falado, eu tinha até avisado pra Nath, eu já tinha comentado com o Gabão, eu não vi por indicação do grupo. Eu já tinha visto que ia sair algo assim na Netflix nos próximos meses. Até porque a Netflix gosta de dedurar o que ela vai lançar no próximo mês muito antes. Então, eu meio que já sabia como é que era, espiritualidade, mitologia, são coisas que eu curto, porém, tipo, odeio pseudociência, só pra deixar bem claro. Então, tipo, eu curto pra caralho e tal, aí eu pensei, não, vai ser legal. Aí, eu já sabia que ia ter muito dedo de um podcaster, mas eu não sabia que ia ser só produzido por, tipo, totalmente a produção, ia ser na vibe de podcast e tudo mais, que foi o que me ganhou de verdade. Aí, então, tipo assim, pra mim foi muito importante isso tudo, porque, igual o Gabão tá falando. Eu não acho que é pra maratonar, mas ao mesmo tempo você acaba fazendo porque vicia. Você, não tô falando que você... Você que não gostou da série, eu entendo porque você não gostou. Tipo, não vou julgar você. Mas pra quem gostou, cara, eu acho que foi impossível a pessoa assistir 2, 3 episódios. Ou um só e parar, sabe? É uma parada... É muito pó cabecinha, sabe? Você não vai conseguir.
Então, mas eu não sei se eu já falei sobre isso aqui em podcasts passados, mas eu sou um cara que eu sou contra, sabe? Maratonar a série. Porque, tipo assim, toda... Principalmente nesse, né, que você tem, tipo assim, isso é um ponto que eu concordo com o Felipe. Cada episódio é uma rajada de informação que você recebe, sabe? É tipo assim...
Visual, então, nossa, eu me perdi muito, então, cara, às vezes, não. Tipo, às vezes tá tendo tanta filosofia, eu tô curtindo tanto assunto, porém tá uma loucura lá no fundo, tem bicho comendo bicho, tem um anjo beijando o diabo, tem um rei, aí, caralho, velho, que tá, tipo, é realmente um pouco difícil.
Não, é a morte sacaneando Deus, cara.
É, nossa, é a morte sacaneando Deus.
Das animações, eu acho que essa é a mais divertida, velho.
Ah, sim.
Que
não, eu gosto dos cachorros, indo atrás... eu não sei porquê.
Eu gosto muito dessa da morte também.
É porque ela tem uma coroa.
Atrás de alguma coisa. É, né? Ela tá indo atrás de alguma coisa que você não sabe o que é direito, né? Porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí você vê, velho, eles chegam em Deus, assim, foi Deus que roubou a mangueira do cara,
sim,
lá,
sim,
né?
Sim, poder... sim. Aí...
Muito bom.
Não, e tipo, isso tudo porque o início do episódio é ele querendo ficar em paz e sozinho, mas do nada ele fala que local chato, vou fazer um tobogã. E segue por isso, saca?
Mas aí isso entra um pouco no que eu quero falar depois também, que é na minha teoria de cor. Vou esmiuçar um pouquinho disso pra vocês.
Deixa eu só completar o raciocínio que eu tinha começado, que era pra preencher o que o José tinha dito, assim, né? Por que que a série funciona, a dinâmica, né? Por que que a dinâmica é tão fluida e por que que isso funciona e por que que isso vicia? E por que que é difícil fazer, né? É tão difícil reproduzir. Aí eu tava reparando no quando eu assisti a primeira vez, e como é que ele consegue dar... E aí foi o Felipe que falou, né? Como é que eles conseguem falar de tudo e dar opiniões sem necessariamente falar mal de nada, né? Eu acho que o segredo muito grande dessa dinâmica tem a ver com o Damian. Damian é o cara do segundo episódio, do Duncan. Uhum. Damian é um cara do terceiro episódio, que eu queria falar sobre ele depois também, que tem uma série na HBO sobre Damian. Eu acho que isso tem a ver muito com o Duncan e tem a ver com a escuta dele, né? A escuta dele, desse cara, é uma parada, assim, muito refinada. É de um treino, assim, é quase que... você se sente meio que dentro de uma terapia, assim, é extremamente terapêutico. Porque o jeito que ele escuta as pessoas é um jeito diferenciado. E toda vez que ele vai se colocar, ele nunca tenta se colocar como protagonista da conversa. Ele tenta se colocar como realmente alguém que tá interessado em ouvir o que a outra pessoa tá falando. E isso, cara, hoje em dia, ou na maioria dos entrevistadores, não se tem essa...
Alô, Jô Soares.
Mas nem acho que nem o Jô Soares tinha isso, cara.
Você
realmente ouviu o que o outro queria dizer e participar daquele contexto que o outro trouxe, sabe? Entrar, comprar a briga, sabe? Uhum. Não que ele seja isento, porque isso não existe também. Mas...
ele até mesmo fala, Gabão, no episódio do perdão, ele fala que, tipo assim, olha, às vezes eu acho que eu tô falando demais, interrompo as pessoas, não ouço o suficiente. Aí a entrevistadora só fala, entendo. No final que ele falou uma frase de 7 minutos seguidos. Aí ela, entendo. Aí depois ele dá, tipo, você vê que é uma coisa que eu acho bom da sonorização, que eles tiveram esse capricho no episódio, em todos eles, é aquele som de fundo, que geralmente é você falando, pois é, ok, uhum. Sabe, concordando, discordando, fazendo barulhos do ambiente. Então você ouve muitas das vezes ele suspirando, sabe, depois de terminar de falar. Dele, tipo, às vezes ele vai começar a falar alguma coisa e dá aquele tipo assim, o Gabão vai me falar, eu interrompo minha fala e tal, sabe, aquele arzinho saindo. Então você vê isso direto, sabe, ele vai tentar falar alguma coisa, só que ele teve o capricho de deixar até isso, sabe. E eu acho isso importante pra um roteiro, pra uma proposta, que você tá querendo literalmente passar um diálogo entre duas pessoas, que é assim, você tá conversando com seu amigo, ele vai te interromper, você vai interromper ele, eu vou interromper todo mundo aqui como sempre, então é normal, saca? Vai acontecer. E ele teve o capricho de deixar isso em momentos muito específicos, e que também servem muito pra não te criar um certo cansaço, porque se você vê que ele vai cortar, quer dizer que vai ter alguma coisa pra ele dizer no futuro, então você fica ansioso pra saber qual é a contraproposta do entrevistador. Então tem muito disso dentro da jogada da construção da fala ali, e é uma coisa que é um ponto muito positivo pro Dan, que fez essa mesclagem de uma forma que eu nem sei como foi feita de verdade. O cara cara foi genial nessa
aspecto. Depois eu fui ouvir o podcast do Duncan, né? Uhum. Tem disponível aqui no Spotify, se vocês tiverem ouvintes, tiverem com inglês em dia, eu recomendo. Dia, né? E se vocês tiverem querendo estudar inglês também, eu recomendo, porque...
Ouvindo, aprende.
A qualidade do som é muito boa e eles falam bastante lento, assim, não é uma fala rápida. Então dá pra... É tranquilo de ouvir. O Duncan, ele se coloca sempre em posição de fã, porque ele só chama gente no podcast dele que ele... Ou ele leu, ou ele admira pra caralho a história ou alguma coisa que aquela pessoa produz. Então, assim, ele nunca vai... Ele não tem uma proposta... De entrevistar alguém porque aquilo vai dar audiência, ou porque, sei lá, tá hypado o conteúdo daquela pessoa, ou, sei lá, pagaram ele pra entrevistar alguém, ou o público pediu pra entrar alguém. Não, ele sempre chama gente que ele já leu, ou ele admira a trajetória, assim, né?
Cara, e pegando um bonde no que o Gabão tava falando, tipo assim, uma coisa que eu acho interessante do que você acabou de falar agora, que é sobre o modo como que ele se dá, tipo assim, de sempre se colocar como ouvinte, sempre se colocar como alguém pra receber a notícia, eu acho
local
que a gente
conforto,
estranha.
Né? Criar não, um local de
não,
conforto.
Não por ser, não por ser um lugar de conforto, mas sim por ser algo tão estranho hoje em dia, porque hoje a gente chegou naquele nível que a gente acredita que o diálogo é a melhor arma pra superação de ideias. Sabe? E quando eu digo arma, eu tô dizendo de combate,
mas,
literalmente.
Mas José, a democracia infelizmente vendeu isso pro ser humano.
Sim. A democracia liberal fala que, não, as melhores ideias vencem, sabe? Tipo assim, e daí você fica naquela ideia positivista, sabe? De que, a gente tem que resolver isso no debate, no diálogo. E tem uma fala do Vladimir Safatli, pra citar filósofos chatos aqui, que eu acho muito interessante, que o diálogo ele nada mais é do que uma área de afetos. E eu acho que isso se encaixa completamente nessa série. Sim. Porque, tipo assim, você
mas
vê esses afetos.
Eu não acho que é na série, eu acho que é no ser humano entrevistador ali.
Sim.
Porque ele conseguiu criar, porque é um pouco difícil até pra gente criar isso. Não é criar, é simplesmente adaptar, mas ele...
A gente cresce numa sociedade que encara o diálogo de uma maneira meio socrática, sabe?
Totalmente, concordo contigo.
Então, e ele sendo um cara que estuda filosofias orientais, sabe, o oriental caga pra Sócrates.
Sim. Não, o oriental caga pra qualquer, assim, de verdade. Assim, se você estudar qualquer mitologia oriental, não tô falando de mitologia, não tô falando nem de espiritualidade nem nada não, mano. Mas assim, né, cara, você fala Sócrates, o cara te olha assim, isso é um tipo de besta que eu não conheço, sabe? É sério, não, é algo não comum mesmo. A Grécia praticamente não existiu pro Oriente. Assim, porque vamos concordar que a arquitetura oriental é bem melhor do que a grega, mas eu não tô aqui pra entrar nesse aspecto.
E cara, eu falo isso como alguém que já tentou estudar história oriental, e cara, é horrível porque eles, primeiro que a separação de tempo deles é completamente diferente, sabe?
Não existe, é atemporal, tipo, a pessoa que é filósofo, não, é sério, a pessoa que formou em filosofia, se tornou um filósofo contemporâneo em 2020, ele tem o mesmo tempo de história filosófica que um cara que nasceu na era Mao Tse Tung, sabe? Mano, é sério, lá não existe isso, nunca existiu e nunca vai existir. A noção de tempo pra espiritualidade oriental, ela só depende do ciclo que você tá lidando. Então, tipo, independente do ciclo também, porque por mais que você esteja vivendo uma coisa agora, não quer dizer que esse agora é o agora, ou se esse agora é necessariamente o momento. Então, começa por aí. Até você tentar entender isso dentro de um livro, é o que no episódio da magia falou. Eu, como ocidental, tive que aprender, e apanhei muito pra isso, tive que aprender muito, porque não é comum pra mim, não é algo que eu vou entender, então eu tive que estudar muito mais, sofri um pouco mais, mas eu acho que agora eu consigo ter um pouco da noção do que é, e assim, é um pouco.
E aí soma-se esse fato, né, de que, pô, a educação dele filosófica já não é socrática, então acho que isso faz muita diferença, e o fato da mãe dele ser psicóloga, né, ou seja, provavelmente, né, é que eu não queria dar o
spoiler. Desculpa.
No mundo físico, ela era psicóloga, né, Felipe?
Nesse plano de existência,
isso.
Né?
Isso.
E quando ela virou planeta.
Isso faz uma diferença enorme, por exemplo, imagino que na criação dele. E aí a gente acaba tendo certeza disso com o último episódio, mas enfim.
Thank you.
Eu queria pedir pra Nath que ela ia falar pra gente sobre as cores, né? Sobre os tons do desenho. Como que funciona isso, Nath?
Então, quando você fala de animação, você primeiro tem que entender o público que você tá tentando tocar. Nesse caso, é um público adulto, né? Então você pode perceber em todas as... em todos os episódios, a frequência de rosas e lilazes, roxos, muito forte em todos os episódios. Aí entra toda a psicologia de cores. Por que que ele usa disso? Essas duas cores, elas costumam trazer sentimentos mais fortes para o ser humano. Se você levar em consideração Robert Plutkin, que é um cara que estuda psicologia das cores há muitos anos, ele fez uma roda de emoções.
Inácio, eu tenho 30 livros desse cara. Assim.
Cara, é foda, né?
Eu tenho assim, a prateleira principal dos meus armários de estudo é só dele. Não existe outra pessoa que entre, porque é um cara que te ensina a vender e dar o cu ao mesmo tempo, simplesmente usando uma camisa diferente.
Que alegria.
Ele é um deus da publicidade e do marketing moderno. Ele realmente, ele sabe muito bem do que ele tá falando. E ele criou uma roda de emoções baseadas em cores. Então, assim, você pode perceber, principalmente naquele episódio, eu acho que é no episódio 6, que ele tá mente super lotada lá, que ele vai conversar com aquele...
com um
aquele cara,
dele, redneck lá.
É, que ele é mais, assim, né, de meditação e tal. E você percebe que as cores, rosa e roxa, elas estão mais fortes. E segundo esse cara, segundo esse Robert, essas cores, elas representam a raiva e a inconformidade, sabe? Então, assim, é um momento que ele tá mais tentando entender, tentando externar tudo aquilo que ele tá sentindo, mas ele tá tão sobrecarregado que ele não consegue nem ouvir o cara da meditação. E isso é muito bem representado nesse episódio.
Já que você tá falando de cores, pro oriental em si, é estranho falar pro oriental, mas na aquarela oriental, assim, fica melhor. Todas essas cores, elas têm muito, muito a ver com o ocidente, mas, porém, a gente tem que sempre lembrar que dentro da espiritualidade, da meditação, dos chakras, também cada um tem sua cor. Então, tem chakras que tem a cor lilás, tem vermelho, tem azul, tem verde. Então, você vai percebendo, principalmente, por que que ressaltaram, por que os olhos deles são tão grandes e tudo mais. Porque a gente já viu uma foto do Duncan, não tem nada desproporcional, assim. Por que aquilo brilha tanto? Por que que aquele ponto de chakra dele é mais atrativo. Então, tem tudo a ver com tudo com esses estudos mais ocidentais, mas a animação em si, ela traz essa psicodelia e tudo mais, mas sempre ligados com cores de chakras, com cores dos sete caminhos, tanto da perdição de Buda, quanto da devastação de Shiva. Tem todas essas, tipo assim, evidente. Tem o terceiro olho, tem tudo isso. E até a cor,
a cor
dos olhos dos personagens, eu ouvi alguma coisa nessas últimas duas semanas que eu vinha estudando pro Cash, que o Duncan mesmo, ele sempre convidou, como o Gabão falou, pessoas que ele é muito fã, e outra, ele sempre gostou de pessoas, e ele só se tornou fã da maioria dessas pessoas, porque toda vez que ele bate o olho nessa pessoa e fala, poxa, esse olho combina muito com a visão do meu mundo, por isso que tem aquela frase no primeiro episódio sobre eu gosto de ver o mundo com outros óculos também. Então eu acho muito interessante que ele o Duncan em si, ele tem, como o Gabão também ressaltou, por ele ter tido essa criação meio muito diferenciada do padrão, ele consegue às vezes enxergar alguma coisa no convidado que a gente às vezes tenta tecnalizar, não sei como falar essa palavra, deixar muito técnico, só que na verdade é só uma sensação, uma vibe de uma experiência espiritual que você só alcança através daquele tipo de experiência proposta pelo episódio. Então eu concordo muito com o que você está dizendo, mas é muito bom também ver pelo outro lado.
Sim, e a animação em si, ela mistura muito desses dois mundos, né? Tanto do oriental quanto do ocidental. Só que essa visão de colorimetria, ela geralmente vem do nosso ocidente. Pelo menos em animações, né? Eu não sei se essa lado oriental teve muito dedo nessa hora de montar a animação no geral. Mas assim, eu concordo plenamente com o que você falou. Voltando. O lance que a gente vê muito rosa e lilás e violeta na paleta deles também é porque tem muito disso, pelo menos nos estudos de venda, né? Se a gente pegar, assim, estudos de publicidade. Que o rosa, ele tem essa representação mais inocente e o lilás uma representação mais espiritual. Então, isso pega muito em todos os episódios, sem exceção. Só que aí você tem mais potência, né? Vamos colocar assim, entre aspas, no episódio 6, que é quando ele externa toda a raiva, toda a frustração dele. E depois no episódio 7, que é o Papo com a Morte, onde ele externa, ele não tem cor nenhuma, ele fica um branco. E é o personagem,
se
na
sente,
verdade,
sente
tipo...
iluminado, né? Que
sim,
é genial isso, cara.
E aí, nesse episódio, é como se o personagem tivesse aberto pra qualquer opinião. Eu estou aqui para ouvir e sem, tipo assim, ouvir e aprender, sabe? Ele, tanto é que a maioria das falas da morte, ele concorda e continua, mas assim, ele não tem muita fala nesse episódio. É mais a morte, é mais um monólogo, uhum, entendeu? Então, assim, ele tá, esse episódio, ele tá ali pra ouvir. E é por isso, né, que a interpretação do personagem em branco, né, tipo, me dê informação. Então, e é um episódio mais colorido, eu acho. Tem muita informação de todos os lados.
E eu acho que ele também é o mais, vou falar até que infantil nesse aspecto de ser muito colorido, muito chamativo. E eu concordo, uhum, com você da parada dele ser o folha em branco, que alguém escreva, que alguém dê direcionamento, ou que algum o toque, porque tanto que no final ele, quando ele recebe uma opinião muito, não é crítica, mas quando ele recebe uma carga muito grande de informação, ele não consegue aceitar, e a morte tem que chegar pra ele, mano, aceita porque é assim e é natural, e ele tem que se entregar em algum momento, então eu acho isso bonito. Mas é um episódio, ele é muito infantil, até por causa da representação de Deus, como o Gabão mesmo falou, que tipo assim, é aquela
meio bunde de passagem, né? Um Deus me alcoólatra, preguiçoso, assim.
Sim, sim. Então, que tipo...
Deus dormente,
aquela interpretação,
né? Isso é muito bom, cara.
E eu entendi como se fosse aquela interpretação, tipo assim, eu cheguei na fase adulta tendo esse tipo, toda essa aquarela de opiniões que é dentro da minha bolsa. Que a bolsa dele, querendo ou não, é a mente dele, né? O psique. Então, tipo, aqui tudo que tem aqui dentro, colorido ou não, são as minhas opiniões já formadas sobre um mundo preconcebido de mim até essa idade. Ponto. Daqui pra frente, eu consegui me estabilizar a um ponto que eu quero seguir alguma outra opinião, que eu quero ver que tem mais diferente num mundo que eu não conheço. E que é bem dessa parte de, tipo, tomar parte de outros tipos de espiritualidades, conhecer outras culturas, porque opinião, uhum, é uma coisa muito fácil de você ouvir uma diferente no final das contas. Não é algo muito, assim, incomum. Mas quando você quer aceitar algo como a morte, por exemplo, é algo que você tem que realmente ir um pouco mais fundo. Você não pode ter aquela visão.
Você sabe que o desenho, ele não é, eu não acho que seja um desenho sobre opiniões.
São
episódios com relatos de experiência de vida, assim.
Por isso que eu tô falando que a bolsa...
É difícil você brigar com isso, né?
É por isso que ele entra num certo conflito, mas depois aceita, porque é a proposta dele em si. Eu sinto muito que o Duncan, tipo assim, é aquela pessoa que, tipo, tem uma experiência nova, eu vou estudar sobre isso e tal, vou convidar alguém que eu goste sobre o assunto que eu li e, mano, vamos embarcar nessa experiência louca aí, vamos ver o que dá. Mas não no esculacho total que eu tô falando, até parece que é uma coisa muito jogada. Mas é muito íntimo, sabe? É muito íntimo.
Mas o que... Outra coisa importante pra quem não conhece esse background e tá assistindo, é justamente saber identificar realmente o que é um artifício da narrativa do episódio e o que é artifício da narrativa da conversa, do podcast, sabe, que tá lá.
Mas você consegue
como
perceber.
Esses dois... Sim, não, mas porque, e como esses dois
como
conversam?
A hora que eles atuam, muda
muito.
É uma
conversa, né, velho? É uma conversa, sim, só. Sim. Você sente que é uma conversa, sabe?
A fluidez acaba quando os dois estão atuando. É um negócio que você consegue sentir, né? Um negócio
quando vira animação mesmo. Tipo assim, eu acho isso muito naquelas partes. Por exemplo, a gente tá falando do episódio da morte. Quando um pergunta uma coisa que tá acontecendo no mundo, geralmente, ali, ao redor deles, que aí você percebe que não é algo natural. Aconteceu, sei lá.
Tem uma parte do episódio 6, né? Que quando ele vai conversar com o professor de budismo lá, né? O professor de budismo chama ele de Duncan. Aí ele começa a rir e fala assim, mas meu nome é Clancy.
É verdade. Então, viu como é caprichoso esses erros de gravação que eu falei? É bom, velho, é bom. É pensado. Tudo bem que foi colocado de propósito, porém, tipo assim, como é muito
natural... E aparece os dois no estúdio, né?
No estúdio, do nada.
A mãe dele também só chama ele de Duncan.
No episódio da mãe dele, é muita risada, assim, do nada. Principalmente quando a parada do dedo, por exemplo, de sentir a energia, focar e tudo mais. Tipo assim, você vê várias vezes que ele, não é que sai do personagem, mas ele sai daquela conversa, tipo assim, tipo, eu tô conversando com a minha mãe, tudo bem, mas ele sai totalmente da conversa e vira aquela coisa, tipo, mãe e filho brincando, sabe, no quarto.
Como se não tivesse microfone, velho.
Nossa, vai se fuder.
É papo de café da manhã, sabe?
Eu vou chegar nesse episódio e eu vou começar a chorar nesse podcast. Vai ser a primeira vez que eu vou chorar na frente de todo do mundo, Brasil e do mundo. Sei lá quantos países já nos ouvem. Cara, que é, nossa, vai se fuder.
Não, mas o que eu digo sobre a narrativa do episódio, a narrativa do podcast, é que, tipo assim, você vê uma crescente do personagem dentro dessa narrativa da animação, sabe? Tipo assim, você vê aquela pessoa que é, sei lá, que é responsável, egoísta e tudo mais, ela lidando com aquela informação pro bem ou pro mal que ela acabou de obter, sabe? E não é à toa que, por exemplo, no episódio que vocês estavam discutindo aí, que ele conversa com a morte, no final ele ganha uma árvore da vida cabalística, sabe? Que é um instrumento justamente pra entender, digamos assim, as partes do universo num todo, né?
Mas esse episódio, ele tá cheio de coisinhas assim, tem cartas do tarô, tem esse negócio do cabalista, é muita informação, é muita coisa mística ao mesmo tempo, né? Acho que ele é um episódio
não maratone, com... Não maratone.
Acho que é um episódio que tem mais coisa pra você ver, pra você pescado, assim, de todos, assim. Por isso que eu acho que é o meu favorito, assim, da temporada.
Nazista,
eu gosto muito do 8.
Sua nazista. Não existe episódio melhor do que o 8 aqui. Tipo, cara... foda-se símbolo cabalista, vão tomar no meio do cu, vocês não têm emoção, vocês têm que chorar. Tem que chorar. Quando vocês perderem a mãe de vocês, vocês vão ver o que é bom pra todos. Quero ver se vocês vão ter a oportunidade de gravar um podcast com elas, seus filhos da puta.
Feliz dia das mães aí, gente.
Ai, cara.
A gente poderia comentar sobre... cada um comentar sobre o episódio favorito, né?
Boa.
Porque...
Aí seria justo.
Deixa eu só fazer um adendozinho aqui, então. O primeiro episódio, por falar de maconha, vocês não acham que já foi, assim, um limpa, já? Pra poder separar o joio do trigo?
Cara, eu acho que tem isso também. Mas quando eu terminei de assistir a série... Eu tive uma leitura de que esse primeiro episódio foi, na verdade, uma excelente introdução. Porque ele é um dos poucos que não falam diretamente sobre meditação ou comportamento referente a isso. Talvez ele seja um único, né? Acho que todos os outros trazem alguma referência.
É o único, literalmente, único.
Então, é o único.
Como drogas é um papo que mais ou menos todo mundo tem acesso, mais do que meditação, espiritualidade, psicologia, que basicamente é o papo das outras, é meio que apresentando a dinâmica da parada, vai ser assim. E mesmo assim, mesmo essa conversa sobre maconha, já é um papo sobre o uso da cannabis como sendo algo para transcender. É como drogas, como as pessoas usam drogas para, sei lá, aumentar a visão e tudo mais. Enfim, não vou entrar no... Eu acho que o episódio é mais ou menos sobre isso. Eu não achei que foi para cortar o joio do trigo, não. Acho que
funciona pra isso. Mas funciona também. Acabou funcionando.
No Brasil,
deu um tiro certo. Foi um tiro bem certo. Não, eu concordo com a Nath, porque eu vi muita pessoa que parou, e eu vi isso muito em grupos que a gente odeia de Facebook, ou de outros grupos em geral que a gente até participa, que eu vi pessoas um pouco mais conservadoras falando, como pode a animação pra adulto ainda tá apelando pra falar de maconha? Aí eu fiquei, tipo assim, apelando pra falar de maconha? Aí eu pergunto, qual que você tá falando? Aí ele, desse boneco roxo aí. Tranquilo. Aí eu falei, realmente o joio foi separado do trigo através da instrução escolar, né? Mas tudo bem.
Não, Felipe, nessas horas você só evoca ele, o grande pensador MC da Leste.
É verdade, eu sei.
Que eu ensino gostar mais do que lasanha.
Exato.
Caralho.
Finado MC da Leste, um abraço aos familiares.
Imortal em nossos versos.
Imortal em nossos versos.
Saudoso MC da Leste. Saudoso. Acho que isso só prova um ponto que o próprio desenho fala no decorrer de todos os episódios, que assim, cara, se você não tá preparado pra ouvir sobre qualquer coisa, literalmente, se você não tá preparado pra ouvir sobre qualquer tema, seja ele qual for, você não tá preparado pro que a vida tem pra te oferecer. Então assim, você teoricamente vai ser uma pessoa limitada, entendeu? E é difícil você crescer.
Que bonito
assim.
Isso, Gabão!
Você viu?
Seus Nightbot
também me educa.
Não, eu vi nascer um terceiro olho aí no Gabão agora.
Transcendeu, né?
O Gabão ficou roxo, ele é rosa agora, rosa.
Meu sonho. Nice to be
next to you. Então, Gabão, qual foi o seu episódio do coração aí? Com
cara,
que
assim,
te apaixonou?
Eu não quero tirar o teu protagonismo. O meu favorito, ele, sem dúvida nenhuma, é o último, né? É o Como Eu Nasci.
Não, mas você pode falar que eu falo junto com você. Que aí eu complemento, mas, e vai ter dois coelhos.
É, mas aí eu queria falar... Eu gosto muito do Papo com Amor. Eu gosto dos três últimos, pra ser bem sincero. Assim, o 6, o 7 e o 8, porque eu acho que eles são complementares.
Eles se complementam,
né?
Bastante, sim. É isso que eu ia falar.
Mas assim, o que me deixou apaixonadinho, sabe assim que você fica apaixonadinho? Foi o último melhor, com certeza, mas o que me deixou apaixonadinho foi o 4, o Ordenando um Corvo, com a Trudy Goldman. Que é o que ela vai atrás do...
Do perdão, do namorado, é o perdão. O episódio do perdão. É muito bom, isso. Cara.
Eu acho que esse episódio, pra mim, ele é muito bonitinho, assim. Ele é fechadinho. E a Trudy, ela... Não sei, alguma coisa nela me... Sei lá, eu fui captado, sabe, assim.
Mas Gabão, eu posso dar uma opinião sobre o que seja? É que, tipo assim, eu senti muito que, tipo assim, de todas as pessoas que participaram, toda animação, sei lá, todo personagem combinou bastante com a pessoa. Com a personalidade tal. Mas a da Trudy, ela é muito intimista. Ela é muito fofa. Ela fala de perdão, a voz da mulher que foi entrevistada é muito calma. Então, é sério, é tipo assim, ela é fofa, tem uma rosa que é muito charmosa, encantador. O jeito que ela lida, o jeito que ela anda, o personagem em si, ele é muito orgânico. Não que os outros não sejam, mas o dela é muito, sabe? O dela chegou a ser humano mesmo.
Ela só tem um defeito.
Qual?
A Trudy Goodman, que é culpa dela. Todo mundo conheceu o termo mindfulness.
Ai, sim. É verdade. Não tinha parado de pensar nisso.
A culpa é da Trudy Goodman ter feito os cults pelo mundo
disseminado,
inteiro.
Disseminado.
É. Será que ela é high stakes?
Com certeza. Esse é o meu favorito, cara. Acho que é por conta disso, assim. Eu não sei, eu achei desses... Eu acho que também de todos eles é o mais fácil de assistir. Ele é o que...
Ele é o mais tranquilo.
Mais
lento.
Tranquilo, assim.
Ele é lento. É. Né? Ele chega a ser lento, na minha opinião. Porque todos são muito frenéticos. O dela, ela fala muito calma. Ela é muito calma. Muito calma.
Nele, você percebe toda a saturação, assim, das cores. É um episódio muito denso, né? Muito escuro, assim, em alguns momentos.
Não, mas é também...
Então, ele é mais fácil de acompanhar.
Né? O tema perdão precisa de cores, né?
Sim. Justamente. Ele acompanha... Ele eu acho que é o único episódio, assim, que realmente acompanha, né? A animação e o diálogo, ele realmente tá bem casadinho, assim. Você não se perde muito durante o episódio inteiro. Você consegue acompanhar os dois, sendo legendado ou dublado. Ele, acho que é o mais fácil de você compreender, assim, o que a pessoa quer falar.
Mas eu vou te falar que aquele, eu não lembro se é o 3 ou o 4 dos cães, né, que eles viram uma massa e tudo mais. Eu acho ele também bem bonito,
porque dois.
Depois que a gente pega grandes monólogos principalmente da Cadela, né, que ela tá explicando a visão dela do cristianismo e tudo mais. O jeito de eu falar, Gabão, tem outra coisa.
Muito
Mas do jeito da cadela, porque é uma cadela na animação, porra. Assistam que vocês vão saber o que eu tô falando, caralho.
É um tipo de cachorro.
Tipo assim, é o monólogo daquela cadela.
Exatamente.
O Duncan riria disso. Riria, ele saía do personagem, ele riria. Enfim, eu quero ser muito amigo do Duncan. Duncan, manda um salve aí pra gente, a gente vai amar muito. Mas enfim, cara, eu acho ele às vezes é que a fala da personagem é tão lenta, tão boa, principalmente no dublado. No dublado, eu vou falar que, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. No dublado, se você não conseguiu entender muito bem os episódios, não muito bem, mas não conseguiu captar tanto, sei lá, se tem algum déficit aí, um TDAH da vida, porque, cara, é muito bem explicado. demorado. É sério. Tipo, não sei se você sentiu isso também, Gabão. É, os personagens não falam tão rápido. E eu não tenho tanta... Eu tenho facilidade com o inglês, mas também não chega a ser tanta. Então, teve muita coisa que eu consegui captar no dublado que no original, às vezes, eu fiquei um pouco perdido. Porque se explica muito mais... Apesar de serem as mesmas frases, praticamente, com a mesma semântica e tudo mais. Eu senti mais facilidade por entender a língua, de certa forma. Então foi legal ver dublado por causa disso. E eu achei esse episódio que vocês estão falando do perdão, e o episódio da carne em si, muito bons. Porque ele você sente, tipo assim, um ritmo legal. E também as coisas do ambiente, a interação não é tão grande. Porque é um encanador ali consertando uma coisa. Só aqueles robôs que parecem...
Palhaços,
né? que eles são muito assustadores, mas tipo assim, a verdadeira forma deles é muito mostrada, muito de chavada até. Então não te tira tanta atenção. Por exemplo, o episódio do presidente, que é o primeiro, que tipo, tem uma grávida que dá luz ali. E o bebê já sai andando e você, caralho, velho, o que tá acontecendo?
Nesse episódio tem um subtexto, que eu acho que também é um dos únicos que tem um subtexto dentro do papo. Assim deles, que é o lance do aborto, né?
Sim,
porque alguém fala pra ela abortar, e ela fala assim, não quero abortar, eu quero que ele nasça e quero que seja dentro de uma banheira, eu quero que seja humanizado. E o mundo tá acabando, como você vai fazer um parto humanizado dentro do mundo acabando, assim? Eles dão não,
e a resposta melhor é ele, tudo bem, vamos arranjar uma piscina, ou colocar com água aqui perto. Tipo, agindo numa naturalidade,
cara,
assim.
Aí eu acho que separa o joio do trigo, principalmente nos Estados Unidos, cara.
Não, nos Estados Unidos, eu tenho certeza que lá causou burburinhos, assim, inimagináveis, né?
Uma tiração de sarro com... Não só com o discurso...
com o presidente em si, né, já diretamente. Né? Você pegou... pra começar, tipo, tem esse estado que é exatamente os Estados Unidos, só que invadido por zumbis, mas que o presidente... Não, é bem ressaltado. Mas que o presidente tem carisma 36. Porra, caralho, quem joga D&D sabe que o carisma máximo é 20. Mano, o cara tem 36.
Fazer uma menção honrosa aqui. A gente combinou de falar sobre um episódio só, mas eu vou ter que falar sobre o episódio 3, que é com Damon Eccles. Eu vou falar deles rapidinho, só porque existe um documentário sobre esse cara na HBO. Ele foi acusado em 1994, ele e os amigos, de terem assassinado 3 meninos de 8 anos num ritual satânico, alguma coisa assim. E eles foram acusados só porque, primeiro de tudo, então você precisa acusar alguém. E eles gostavam de andar com camisetas de heavy metal, assim, principalmente do Metallica. Ele era fã de Metallica. E aí eles foram presos e ele foi condenado ao corredor da morte.
Verdade.
Então, que foi aonde ele já estudava, né, quando ele era adolescente, que ele foi preso adolescente, né? Ele já estudava...
Ocultismo,
mas ele não tinha muito tempo, e aí quando ele foi preso que ele virou, tipo assim, mestre, né, em magia e ocultismo. O Damon Eccles, ele chama.
Ele é o Paulo Coelho norte-americano.
É, exatamente.
aliás, um dos meus episódios favoritos, esse.
Então, é bom demais.
E o documentário... Assiste, José, o documentário deles, tem na HBO.
Três assim, é sobre magia, né, Gabão? Que ele fala que nasceu no interior da
cabeça de peixe
e tudo mais. Uhum.
Isso, é. Uhum. Só que ele não fala da época que ele foi preso, nem nada do tipo, né?
Ah, porque seria também conveniente, acho que o podcast ser perguntado. Tipo assim, o cara pra isso, a proposta é pra falar
sobre... Talvez ele tenha falado, mas não no recorte que a gente viu.
Não, mas nossa, ia ficar muito estranho, velho, na minha opinião. Graças a Deus sempre, que não foi assim.
Não, ele cita que ele foi preso, assim, no próprio episódio, tipo assim, falar, tipo assim, que ele usou esse tempo na cadeia pra estudar mais magia.
Sim, né? sim. Ele fala isso várias vezes, aliás. Várias vezes. E outra, ele não tira meia culpa dele de outras coisas que ele fez ruim no passado. Não tô falando que ele fez, até porque, né, a gente já sabe da história, mas ele várias vezes no episódio ele fala de muitas coisas que ele cometeu, que ele se arrepende, e que aos olhos do Ocidente sempre vão ser ruins, mas do Oriente não são bem interpretados da forma que são aqui, que se há uma falsa interpretação sobre o que se entende das coisas, e eu acho isso interessante também.
Então, eu ia falar que é sempre bom lembrar que, assim, são trechos, os episódios são recortes das entrevistas, né?
Uhum.
Se você for pegar pra ouvir o podcast do Duncan, cada episódio tem 2 horas, 2 horas e meia, então, assim, ele tem material pra mais, 500 temporadas que não vão ter, né? Tenho certeza.
Graças a Deus.
Se tiver, vai ser a mesma decepção na minha vida. É, mas tudo bem também ficar decepcionado.
Se tiver, eu só não vou assistir, mas eu vou ficar decepcionado. Eu realmente não vou assistir, mas vou ficar muito triste.
Dá a entender que não vai ter, né? Segunda temporada.
Não.
Um teste
precisa,
ali, acabou.
É.
Acho que o episódio 8, ele fecha muito bem. Não precisa de mais nada.
José, fala um pouco sobre o episódio 3, cara.
Então, já que a gente tá eu ia falar justamente sobre ele, porque, tipo assim, ele é um episódio que, ao mesmo tempo que ele expõe ideias, tipo assim, bem interessantes de alta magia, que eu vou me gabar agora, que eu já conhecia, porque, enfim, né? A gente já foi adolescente, né?
E sim. Adolescente tem uma... esses cemitérios de Sorocaba sabem tudo, né, julgado, José? Se esses cemitérios tivessem boca, apesar, quer dizer, tem, né, mas...
Mas não tá tão bem em uso, né? Enfim, o que eu acho interessante no podcast é porque, pra mim, ele é um dos episódios que melhor conversa aquilo que eu tava falando, do que tá aparecendo na tela, com o que eles estão falando no podcast. Isso talvez seja porque seja um papo que eu tava mais acostumado, então, tipo assim, como eu já sabia do que ele tava falando, talvez eu tenha mais facilidade pra analisar o que que tava aparecendo na tela, sabe? Mas, por exemplo, uma cena que eu acho incrível pra você ler esse episódio é quando ele tá falando sobre meditação como uma forma pra você entrar em próprio contato com a sua espiritualidade, e ele tá tentando abrir uma porta, tipo assim, fazer um lockpick, né? Tentar arrombar uma porta que já tava aberta.
Uhum.
Então, e pra mim, eu acho que, tipo assim, toda a saga, né, que ele vai, o... Qual que é o nome do personagem mesmo? Eu esqueci. Mas, enfim, o peixe.
Toda a saga. Não, eu gosto da analogia disso tudo também, né, das metáforas, porque a gente tá falando de magia. Geralmente, a gente vai colocar todo aquele zoológico todo de animais sacrificados, ou pra ser seu familiar, por exemplo. A escolha genial de um gato que tipo, pega peixes, um peixe que pega gatos, a moeda de troca deles é gato e tudo mais. Então se cria mais essa como posso falar, essa magia em volta do bicho, do ser, e por que um peixe, por que escolheu um peixe, a voz dele, tranquilo e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho interessante que a animação em si, ela teve muita preocupação de colocar a forma, não só psicodélica, mas não sei como explicar bem isso, mas uma forma muito sincera de como o artista estava vendo aquela entrevista, como ele ouviu. Porque pelo que eu sei da produção, o Duncan simplesmente passou o episódio inteiro em áudio e o cara foi desenhar. Como quase todo quadrinista. Chega o roteirista e fala, olha, eu quero esse balão aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Faça uma animação que encaixe nisso. Eu quero mais isso e mais aquilo. O Duncan deu muita liberdade para quem, pro Pendleton, que eu acho que é o nome dele, Pendleton. É, mas alguma coisa assim, que é o criador da Hora de Aventura, né, o desenhista. Que ele teve muita essa liberdade, tipo assim, mano, eu tô ouvindo, eu simplesmente vou criar o que eu estou ouvindo. Como essa pessoa na minha cabeça. E daí foi, cara. E pra mim é outro ponto genial da série, que foi a liberdade criativa que se teve dentro. Porque dentro de podcast, uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, a gente acha muito cansativo quando se segue um formato. E que de tempos em tempos a gente vai estar mudando, e nossos ouvintes que acostumem com isso, que a gente tá fazendo primeiramente pra gente se divertir e, né, desestressar, conversar, e depois a gente pensa no bem-estar dos outros, porque o que importa é o nosso, nós somos egoístas assim. Então,
até porque a gente não ganha nada com isso, né?
Exatamente. Se vocês
por enquanto,
se adaptam ao que a gente tá passando,
empresas entrem em contato. Por enquanto a gente não ganha nada com isso.
E mesmo que você jogue em patacos de nota de 100 no nosso rosto, a gente não vai mudar muito, não, cara.
Não,
a gente
não vai.
Dá uma reboladinha. Sim,
é
tal,
gosta.
Joga calcinha, sutiã, a blusa e tal, mostra aquela barriga peluda, mas, mano, não espere mais que isso, galera. Então, por favor, não, realmente não exagere.
Depende, se
então...
não tiver bêbado, eu já não se garanto.
É, não, aí não, psicotrópicos não estão em jogo ainda. Mas eu tô falando que a liberdade criativa foi muito boa, porque, por mais que esteja uma confusão, é uma confusão dentro da cabeça do artista que tava criando ouvindo só um podcast, cara. E isso é muito bom, eu conheço muitos desenhistas que são fãs da gente, do podcast, aliás, um beijo capivarinha, que ouvem a gente, tem inspiração pra desenhar através disso, saca? Tá ouvindo um podcast e tal, às vezes tá com ideia muito fixa na cabeça, só que não tá achando muito bom, aí ouve uma referência ou outra que faz lembrar, que dá um gatilho não sei o que, e que cria outra coisa, que dá mais forma àquela analogia, aquele pensamento, aquela criatividade em si. Então eu acho isso magnífico pra quem gosta de arte em si, e
mas,
cores e tudo mais.
Voltando aqui, né, falar do episódio que eu tava falando, episódio 3, enfim, pra mim, ele também tem outra coisa que conversa muito bem com todos os outros episódios da série, que é como ele trata sobre morte.
Enquanto os outros tá tentando, tipo assim, colocar uma ideia mais, vamos dizer assim, material de morte, como o fim da existência, como a finalidade desse plano de existência, sabe? Tipo assim, eles nunca determinam em si o que é a morte, mas eles colocam a morte, assim, como a etapa final desse processo no qual a gente se encontra. E pra mim, uma coisa muito interessante nesse episódio em específico, que é o 3, que ele tá falando sobre transcender o corpo hermético, né? Sobre você conseguir juntar sua consciência mesmo depois de morto. Enquanto isso, ele tá, sei lá, tendo discussão com um desentendimento que ele teve de anos atrás, sabe? E é todo esse jogo de, tipo assim, de ao mesmo tempo que você tá falando sobre algo muito... Eu não gosto do adjetivo cabeçudo, porque eu acho que não se encaixa nesse caso, mas tipo assim, você tá falando sobre a espiritualidade, zen, budismo e Crowley, e de repente tem um cara reclamando porque você pegou a mina dele, sabe? E é outra coisa que coloca também no episódio, pra mim, o último episódio, episódio 8, que é justamente essa toda essa discussão, né, que ele tem. Isso, a gente já pode falar sobre o 8 agora?
Já.
Ah, é claro, claro, por favor, vamos terminar com essa merda.
É um bom momento, porque tipo assim, enquanto nos outros você vê isso no 2, né, que ele começa a ensaiar a falar sobre morte porque vem, né, todo aquele negócio da perspectiva cristã, no 3 ele já coloca uma ideia mais de morte como, tipo assim, uma forma pra você transcender esse corpo hermético, uma forma pra você entrar em contato com outro eon, com outra existência e tudo mais. E isso vai ser colocando de diversas maneiras, como por exemplo o próprio episódio do que vocês falaram sobre o perdão, ele trata de morte de uma maneira mais, tipo assim, não com curiosidade sobre o que vai vir, mas sim com curiosidade sobre o que você vai deixar.
Sim.
É.
E pra mim, todos esses se fecham muito bem no episódio 8, sabe? Que é o que tem, vamos dizer assim, é um apanhadão, né? Sobre tudo o resto, com essa perspectiva.
Uma porrada no estômago muito filha da puta, porque você não espera que seja tudo aquilo. Na verdade, minto, igual eu falei, eu esperava, porque quando eu vi no episódio da morte, que ele falou, olha, meu pai e minha mãe morreram, que meu pai, você deve conhecer seu pai e minha mãe, ele fala isso pra morte. Sei lá porque isso ficou na minha cabeça, mas na hora que eu vi no iníciozinho do episódio, que ele encontrou a mãe, eu falei, porra, velho, vai ser uma entrevista tipo, pré-morte, alguma coisa com a mãe dele, isso vai ser uma desgraçada, velho. Eu lembro de eu pausar o episódio e sentar direito na cama, sabe? Eu falei, nossa, é hoje. Tipo, nossa, eu sabia que ia chorar, velho. Eu falei, não, velho, vai ser covardia. E foi uma covardia. Esse episódio é bom, ele é covarde. Ele é muito, muito, muito covarde. Ele mexe com...
Eu não falaria que ele é covarde, mas eu acho, eu entendo o que você quer dizer.
Sim.
Porque ele é um episódio muito duro, só que ele é muito leve.
Simbólico seco, leve. Mas passa.
Assim. É o tema, né? Tema que é muito duro, mas como é discorrido, você não sente tanta dor, assim, né? Vamos falar.
Mentira. Cara, eu vou falar. demorou uma semana pra eu superar esse episódio. E eu tô falando sério. Tipo assim, eu fiquei ao ponto de ficar... Eu assisti ele na hora do almoço de um sábado. Mano, eu fiquei, tipo, na minha cama, da hora do almoço às 4 da tarde, tentando engolir o episódio. Tipo, tentando entender o que é que eu tinha assistido.
E teve uma
sem fazer nada.
A gente tinha acabado de ter um papo, assim, eu e você.
Na madrugada, assim, muito. Você entendeu o jeito que eu fiquei, né, Gabão?
Assim, eu e o Felipinho, a gente conversou no sábado. Foi sábado?
Sexta pro sábado.
A gente ficou conversando, assim, tipo, da 1 da manhã 11. Até as 7.
Não, das 11.
1 da noite até umas 7 da manhã, assim, mais ou menos. E foi depois da gravação do Histórias de Escola, né? E aí a gente começou a tocar em pontos, assim, da vida e de outras coisas, sabe?
Sensíveis.
E a gente começou a trocar ideia, e a nossa ideia, nosso papo foi deep até, né?
Foi uma parada cartática.
E aí ele vai e me assiste esse episódio, sabe? Em seguida.
Porra, eu me quebrei, cara, eu me quebrei. De verdade, eu me quebrei. Não, eu vou falar, eu não soube lidar com a dor, de verdade. Foi um episódio que eu não soube lidar com a dor mesmo. A dor de, tipo assim, então você chora, e eu já tava chorando há muito tempo. E eu já não tava conseguindo mais parar de chorar. Eu falei, caralho, velho, não é possível que algo mexeu tanto assim comigo, né? É inacreditável, velho. E, tipo, beleza, eu parava de chorar. Aí, mano, eu lembro que eram 7 da noite, assim, 12 horas depois que eu tinha conversado com o Gabon. Aí eu comecei a refletir sobre tudo que eu conversei com o Gabon e voltei a chorar de novo, velho. Eu não só tava sabendo lidar com a dor, cara. Eu simplesmente falei, mano, eu tô tomando uma dor que é dos outros. Porém, é minha também. E eu não sei como, mano, vai tomar no cu essa mãe também, vai se foder. Como você grava um podcast com seu filho, sendo que você morreu 2 semanas depois, sua desgraçada? Cara, eu fiquei muito triste. E tem todo o capricho. Não é só um capricho. É que aquela ligação final que aparece no finalzinho, do finalzinho da série, da mãe dele falando sobre isso tudo, foi a última ligação que ele teve com a mãe dele. E foi através dessa conversa que os dois tiveram pessoalmente que ele convidou ela pro podcast pra falar sobre o que ela tava entendendo sobre esse estado que ela tava, né? Sobre a meditação, sobre o preparamento pra morte, contar sobre isso tudo. Então.
É que, na verdade, cara, o episódio, ele começa de um jeito muito sutil.
Mas vocês não perceberam que ia ser sobre isso, de verdade? Eu tô perguntando isso. Vocês não perceberam que ia ser sobre a morte da mãe dele? Porque porque ficou muito na minha cabeça que os pais dele tinham morrido. De verdade. Porque foi o episódio da morte, tava muito vivo na minha cabeça. Aí eu fiquei...
Isso deu pra perceber, o episódio da morte, mas...
Quando eu vi a mulher, eu já pensei, cara, é sobre a morte dela, não tem como.
Eu fiquei, nossa, eu já fui com um coração pesadíssimo pra esse episódio, sabe? Eu já fui com o choro na garganta, sério, Gabriel.
Sabe por quê, Gabão?
Eu nem te chamei de Gabão, eu chamei você de Gabriel, só pra você ver a seriedade.
Não, mas você sabe por quê, Gabão, que eu falo que eu percebi de cara? Porque principalmente na hora que ele atravessa aquela porta e já sai como um bebê. Naquele momento, nossa, você já sente toda a dor, sabe?
Mano, e o oi mãe dele é o oi mãe, mais gostoso, tipo, de te ouvir.
Sim, nossa, você arrepia, vai se foder, inteiro.
Eu vou chorar de novo, peraí, vou mutar.
Você arrepia inteiro quando ele fala oi mãe, porque sim, você sente dor na palavra,
dói mesmo. Isso é uma desgraça.
Você sente isso, e você sente isso, você sente isso no áudio original e na dublagem, tá?
Sim, na dublagem aqui, eu concordo com o Gabão que perdeu.
Só não dói mais do que o momento que ele vira e fala, você é especial sim, cara,
sim,
nossa.
Sim, e ele chorando, ele fala isso chorando na animação, você é especial sim, aí ela fala, claro, eu sou sua mãe, vai tomar no seu cu, velho. Você não fala isso pro seu filho. Esse episódio me quebra muito. Eu falei até no grupo, tipo, meu pai já faleceu. E eu queria ter tido aquele tipo de conversa com meu pai. Meu pai era muito dessa vibe, apesar de, tipo assim, ele gostava de estudar muito sobre essas coisas. Apesar de não acreditar, mas ele gostava de saber. Então eu acho que seria um papo não do mesmo nível. Duvido que seria no mesmo nível, porque a criação do Duncan foi a melhor criação do mundo, na minha opinião. Pro cara ser tão evoluído em todos os aspectos possíveis, cara, tipo,
isso é caloteiro,
pra saber,
né?
Não, também, né? Também.
Quem não é, mas, né? Cara, cara, né, Gabriel? Você pagou sua irmã?
Mas dê a César do que é de César, né? Dê a César do que é de César.
É verdade, verdade. Enfim, o que eu acho interessante é que, tipo assim, cara, é igual o Gabão falou, foi uma conversa tão de café da manhã com a mãe e tal, e, tipo, era uma coisa que eu tinha com meu pai. Então, esse episódio pegou todas essas situações que eu passei com o Gabriel de madrugada e até parece que a gente transou.
Foi. Foi mesmo. Foi essa mesmo.
Então, tipo, teve tudo isso. Então, esse episódio, ele me quebrou e eu não consegui, até hoje. É o único episódio que eu tento não repetir, porque vai chegando perto daquele final, vai dando angústia. Porque esse episódio, depois que você entende o que ele é, o nome da palavra é realmente essa, é angústia. Porque você sabe que vai ter uma hora que vai acabar aquela conversa, como todo episódio. Aquele episódio vai acabar. E você entende pela vibe do roteiro e tudo mais, que tudo tem uma conclusão, independente de qual ela seja, se o Duncan vai lidar bem com aquilo e tudo mais. E a animação, ela foi muito fofa, porque mostrar eles como um planeta, mostrar toda essa meditação, essa metamorfose entre mãe virando filha, o filho parindo a mãe, né, que ele perdendo, ele vendo o crescimento dela e tudo mais, toda essa metáfora, essa analogia que tem dentro do episódio, você sabe como a hora vai terminar, e você sabe principalmente quando eles começam a falar sobre, quando ela fala, eu já tive 6 meses muitas vezes, e ele falando de recuperação e tudo mais, e ela falando, cara, eu sei o que vai acontecer, e pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui daqui a 6 meses, mas é, você vai ter que saber lidar com isso. E não vai acabar aqui, esse amor não acaba e tudo mais. E, ai, cara, meu Deus do céu, que episódio, velho.
E aí você percebe, assim, que ela estava preparada pra morte, mas que ele nunca esteve. Entendeu? Ele nunca esteve.
Você não tá preparado pra perder alguém que você ama. Tipo assim, por mais que você saiba que vai acontecer, principalmente numa doença que você acompanha, infelizmente, a pessoa que você ama morrendo aos poucos, é algo que você não tá preparado mesmo. Eu, assim, vou falar isso, mas vai soar muito ruim. Mas eu tive ainda a sorte do meu pai ter morrido num acidente, entendeu? Eu não tive que acompanhar, ver definhando nem nada, que é muito pior. Eu fico imaginando essa situação. E ela ter esse tipo de, até iluminação, eu acho que é a palavra correta, esse tipo de caminho dela, tipo assim, eu tô aceitando e tudo bem, e eu vou tentar passar as melhores sensações e explicar isso da melhor forma possível para as pessoas que eu amo. Foi muito gentil. E o cara transformar toda essa história num podcast, né, dele conversando com a mãe, foi mais genial ainda, porque, tipo assim, ele vai ter um registro de uma conversa que é maravilhosa, que serve pra todo mundo aqui.
Pro resto da vida.
Pro resto da vida. Eu acho que, tipo assim, se tiver alguém passando nesse tipo de situação, além de assistir a série inteira, chegar nesse episódio, cara, e assistir isso, até porque a mãe dele tá falando com o público, né, porque ele sempre fala, o que que você falaria pras pessoas que estão passando por isso, o que que você tem pra falar sobre lidar com essa dor, como é que é e tudo mais. Então, eu acho que é o episódio mais direcionado realmente pro público, e não uma conversa entre o Duncan e alguém que ele é fã. É realmente um episódio pra falar pro mundo o que que tá acontecendo ali e como lidar com aquilo da melhor forma possível. Eu acho que esse episódio me toca muito nesse aspecto, não porque eu não só tive esse tipo de experiência, mas é porque é um episódio que é algo que vai acontecer comigo muito provavelmente, vai acontecer com todo mundo aqui, e é ruim, cara. Tipo, não, por mais que você fale que você tenha que lidar com essa dor e tudo mais, mano, você tem que chorar sim, você vai ter que sentir isso, mas o amor por aquela pessoa não vai acabar. E eu acho que é a principal mensagem, né? Tipo, aproveita ali com aquela pessoa, ajude no que for possível e tudo mais, mas se algo acontecer desse tipo, que é terrível, que dói e tudo mais, mano, chora, lida com essa dor da melhor forma possível, tipo, sinta a dor, né, pra começo de conversa. Mas o principal é não deixar de amar. Tipo, que o sentimento vai ficar. Você vai sentir saudade, claro, mas é algo natural da vida e você tem que, né?
É por isso que eu gosto muito do episódio 7, porque ele complementa muito bem. Tipo, a Caitlin, né, que é a convidada, ela é agente funerária e ela questiona algumas vezes por que que a gente tem essa tendência de querer velar a pessoa e não exaltar ela enquanto ela tá viva.
Exato.
E esse episódio 8, ele traz isso com uma força, ele te dá um soco no estômago e fala assim, tá vendo? Você ouviu isso no episódio 7, agora eu tô te mostrando no episódio 8 o que aconteceu comigo e vai acontecer com todo mundo. Você vai perder alguém que você ama alguma hora na sua vida, e você tem que aprender a cultuar ela, a adorar ela, a falar pra ela eu te amo enquanto ela tá viva. Depois que ela morrer, não vai adiantar.
Eu achei, quando eu começou o episódio, e na minha cabeça esse conceito funcionaria muito, aí depois a gente descobre que não é sobre isso, né? Que seria, qual foi a trajetória dele até ali? Eu acho que eu
evolução, eu tava entendendo, né? Evolução dele, no caso, o crescimento.
Seria uma coisa pra amarrar, isso que seria uma parada pra amarrar todos os episódios, assim. E, de certa forma, é até o momento em que eles falam sobre a finitude e sobre morrer.
Uhum.
E o papo vai pra isso de uma maneira muito... Não era o objetivo deles falar sobre aquilo.
Não, dá pra sentir que ele fica desconfortável. Ele fica desconfortável.
O papo caiu, o papo caiu, e você vê que caiu naquilo porque ele perdeu o controle.
Uhum.
Porque ele não tava entrevistando a mãe dele, ele tava trocando ideia com a mãe dele. Sabe, ali você percebe que é o único episódio que tem essa sensação de conversa mesmo, de não ser uma entrevista, né, de não ser alguém que sabe de um assunto e tá lá pra falar. Não, é um bate-papo sobre a relação dos dois, e que essa relação, ela vai se transformando, como ele vai se transformando no desenho, ao ponto de ele se sentir muito mais velho que ela, né. De que o cuidado foi transferido, né? Agora quem cuida dela parece que é ele.
Sim, ele cansado, visivelmente na animação, né? Ele cansado e tudo mais, sem esses tons ainda. Nossa, ai, mano, que dor, velho.
E esse cuidado, ele tem mais a ver com essa coisa do sentimento, de como você lida com o sentimento, não só da perda, mas da rompendo aos poucos. Eu acho que...
Do desgaste emocional, né, Gabi?
Eu tive uma oportunidade de ter esse tipo de sentimento. Eu passei por isso, né? E com a minha mãe, olha só que maluquice. Com a diferença de que minha mãe, no final, ela não morreu, né? Mas minha mãe, pra quem não sabe, ela em 2018, ela sofreu um acidente muito grave e ela ficou em coma um tempão. E ela demorou, de 2018 até hoje, até esse momento que a gente tá gravando, a recuperar. Então, assim, ela não recuperou total ainda, né? Ela tá ainda com problema, ela tem sequela de movimento. Gente, tá tudo bem, minha mãe tá viva, ela tá conversando, normal. Voltou a fazer as coisas que ela gosta, mas ainda, né? Ela tá no processo de recuperação física ainda, né? Mas durante a recuperação mental dela, que demorou aí mais ou menos um ano e dois meses, um ano e quatro meses, onde você não tinha uma certeza, principalmente no começo, onde você não tinha certeza se ela ia morrer ou ia viver, né? E aí você passar por um monte de situações que é esse do cuidado, porque inverte. E eu passei por esse momento de que era um momento onde eu e minhas irmãs, né, meu pai, de que a gente estava cuidando dela e não o contrário. Isso veio de repente, sabe? Não veio como uma notícia assim de que, poxa, eu tenho seis meses de vida. Não, ela sofreu um acidente e o médico falou assim, ó, talvez ela morra amanhã. E aí, minha mãe morreu no dia seguinte várias vezes, igual ela. Eu tive muitos seis meses na minha vida, né? E minha mãe teve muitos dias seguintes, assim. E aí, essa experiência, ela fortalece essa coisa do amor, ela fortalece, porque você só percebe que você ama alguém, não quando você perde ela, não é isso. Mas é quando você tem que se doar de um jeito que ultrapassa o limite do teu... Ultrapassa os teus limites, uhum. Sabe? Do que você propõe pra você como sendo aceitável. E você faz isso e de uma maneira que você nem pensa, você nem cogita. Eu quero contar uma vez que eu tava em Araraquara. Eu acho que os meninos até sabem dessa história, que eu já tava no Fuleiros nessa época, e minha mãe, ela tava em semicoma. Então, pra você entender o que é semicoma, ela tinha momentos de vigília, ela acordava, mas ela não tinha movimentos ainda totais. Então, ela não mexia braço, não mexia perna, e também ainda não deglutia. Então, quando ela tava acordada, ela só abria o olho e ficava olhando pro vazio. Né? Ela não tinha resposta cognitiva, e quando tinha, era uma resposta cognitiva muito pequenininha, assim. Né? Então, às vezes eu falava assim, mãe, tudo bem? Faz um joia pra mim, assim. Aí você via um pedacinho do braço tentando levantar e tremia e caía, assim, tudo mais. E não dava certo, tudo mais. Então, isso é um semicoma. E eu lembro de uma vez que a enfermeira, ela tava sozinha, e ela pediu pra eu ajudar ela a dar banho na minha mãe. E, gente, uma pessoa em semicoma é literalmente peso morto. Então, eu tive que pegar minha mãe no colo, pelada, pôr ela na cadeira de banho e dar banho nela como se fosse de torneira, de mangueira, sabe? Como se estivesse usando um VAP, como se estivesse lavando um carro, sim, sim. Sabe? E ela desacordada. Aquilo foi o limite pra mim de toda a experiência. E assim, a enfermeira, ela teve o desprazer de falar uma coisa assim pra mim, que ela falou assim, ó, acostuma, viu? Porque quando tá desse jeito, não passa disso.
Nossa.
E por algum motivo, assim, aquilo não me abalou emocionalmente, tipo assim, ah, nossa. Mas me deixou com raiva porque você tem todo um trabalho interno de construir uma coisa, porque assim, tudo bem se ela ficasse daquele jeito, sabe, pra sempre. Não, a questão não é essa, a questão é que quando alguém fala alguma coisa assim, você acaba destruindo o que você construiu de relacionamento com aquela situação, sabe? Que é a mesma coisa dela falar, da mãe do Duncan falar que, ó, você tem seis meses de vida só, ó, esse câncer teu vai te matar amanhã, sabe? E aí você percebe que o amor, ele tá acima, você só percebe que você ama alguém quando você chega no seu limite e esse limite é ultrapassado com certa tranquilidade, sabe? É tranquilidade no sentido metafísico da coisa mesmo, assim, de você parar à noite, assim, quando acaba seu turno, deitar e falar assim, caralho, eu faria de novo, sabe? Eu faria de novo. E eu acho que esse episódio, cara, é muito sobre isso, assim. É de você ultrapassar o seu limite do aceitável. E de um jeito que não é pesado, né? Um jeito que não é sensacionalista. Ele não quer te dar uma lição de moral. Ele não quer falar que o mundo é duro, sabe? Que você tem que lidar com isso. Não. É só um bate-papo sobre... E aí, o que a gente faz com isso, né? A gente chora.
Meu grande problema com esse episódio é justamente isso, é que eu não tenho o que criticar dele. Porque se ele for sensacionalista ou qualquer outra coisa, eu podia falar, nossa, ele é bom, mas tal coisa. Mas não, cara, é justamente tudo que você disse. E, mano, assim, eu acho que se a pessoa não foi afetada por esse ou qualquer um dos outros episódios, não é por falta de experiência. Eu acho que é aquela parada, essa mensagem só não foi pra você agora. Pode ser daqui 10, 20 anos, pode ser, mas só não foi pra você ainda. Porque, mano...
Ou você é um psicopata, tem grandes chances.
Não, mas... Pode ser. Mas é uma coisa que todo episódio reforça, sim, assim, sim, né? Tipo, igual o da morte mesmo. Ela fala de uma forma que, tudo bem, não aconteceu com você ainda, mas algum dia vai acontecer. Ela questiona o porquê que a gente vela, novamente, voltando a ele. E assim, algum momento você já acompanhou a morte de alguém? Um tio, sei lá, o vizinho morreu. Então, assim... Assim, você tem essa carga. Talvez você não se emocione, mas assim, você tem essa carga, você vai entender o que o episódio tá te mostrando ali. O problema é que se você não chora agora, em algum momento, quando você chorar, você vai lembrar dele na hora.
Sim, não, você acumula.
Esse é o tipo de episódio.
Acumula, não pode fazer isso.
É o tipo de animação que vai ficar pra sempre na sua cabeça. Você não vai conseguir tirar ela da sua cabeça. Tudo você vai relacionar com ela a partir do momento que você assiste. E eu li em alguns lugares, assim, que eu pesquisei algumas críticas e tal, e tem muita gente falando que se você não quiser assistir a animação inteira, que você assista pelo menos a 8. Eu não concordo. Eu acho que você tem que assistir
tudo.
Eu também
não, porque
você...
Não existe assistir só um, porque como a gente falou, todo ele é muito complementar. O 1 complementa com 2, com 3, com 4, às vezes o 5 com 2. Tem muita coisa que precisa, porque tá se falando de magia e budismo de uma forma em um, mas já se fala de outra forma em outro episódio. E sim, esse tipo de visão é importante porque a grande experiência do The Midnight Gospel é simplesmente viver a mutação das coisas, a mudança, a transformação e tudo mais. Então, se você ficar fechado só na opinião de um episódio, cara, muito provavelmente você não entendeu a proposta da série. E não é que pra você entender a proposta da série, mas você não vai conseguir entender no geral o tipo assim, né? Não tô querendo falar compreender, porque até parece que eu compreendi tudo da merda da série, mas não é. Porque não tem como, na minha opinião. Mas você só não vai ter, sei lá, passos suficientes pra ter uma melhor experiência com aquilo. E se você assistir tudo bonitinho, é melhor, na minha opinião.
Eu acho que o Felipinho tá certo, porque se você assistir só o 8, parece realmente que você tá pulando etapas. E se você deu essa sugestão, você não entendeu, então, sobre o que é a série. Mas se você tem essa ansiedade, se você, cara, não assista, então. Entendeu?
Não, você não vai te impactar do jeito que deveria. Não vai, cara.
Isso, não vai. Porque querendo ou não, é uma preparação. Todos os episódios, eles te preparam pro último.
eu acho que nada vai te impactar tanto se você consumir tipo assim, eu discordo dos amigos aqui que estão gravando junto comigo, eu não acho que a série seja tão impactante assim, mas...
Todo o oitavo episódio só.
Principalmente hoje.
Ele não vai se sustentar sozinho.
Mas então, é o que eu falo, que, tipo assim, é porque entra muito no que a gente tem hoje, sabe? Que é aquela necessidade de estar informado. Tipo assim, nossa, como que você não assistiu o Evangelho da Meia-Noite, sabe? Tem que assistir. E poxa, você pode simplesmente não ter assistido. Tudo bem que você que tá ouvindo esse podcast há duas horas, você já assistiu, né? Porque, tipo assim, você tá há uma hora e meia ouvindo essa porra. Você com certeza ouviu, assistiu. O desenho.
Mas se você não assistiu, você tá perdendo uma experiência de entretenimento de alto nível.
Sim, O José é muito sem pai nem mãe, né?
Ah, se fuder
não,
também.
Não, mas é porque, tipo assim...
Não perdeu ninguém, o seu cascudo.
Eu já nasci sem ninguém. Uou, aqui é bicho solto. Mas, tipo assim, dito tudo isso que eu acabei de dizer, eu acho que é entretenimento de alto nível que oferece conteúdo. Não dizendo que os outros entretenimentos não oferecem conteúdo. Oferecem, mas... Ó, Felipe, eu vi essa risadinha. Mas é algo que, tipo assim, nesse caso, o conteúdo, ele se dá pra você. Ele se mostra pra você de primeira, sabe?
enquanto em outros desenhos, isso eu posso citar lá o Bo João, o Homem-Cavalo, o Rick e Morto, Evangelion e qualquer outra parada assim. Mas,
tipo, mas Evangelion, coisa... Evangelion, se não fizer um esforço muito grande, ele não te entrega absolutamente nada,
Evangelion,
né?
Sim, sim.
Evangelion é pra gente muito grande. Mas Evangelion... Puta, Evangelion tem que ser... Porra,
eu te, cabeçudo. Tipo, assim, aí, tá? Aí a gente pode classificar a palavra cabeçudo. Sim, 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 Evangelion sim. É cabeçudaço.
Sim, mas o que eu digo é que, por exemplo, são dois animações que tratam sobre questões existenciais. E tá aí, né? Nossa, cara.
Daddy agora Wishes, lembrei, né?
Agora que eu lembrei, cara, tem uma parte do Midnight Gospel que ele fala sobre o dilema do porco espinho de Schopenhauer,
sim.
Não fala?
É, sim, sim, sim. Pior que
é algo que é algo que a trama inteira de Evangelion tá baseada. Mas enfim, né?
Então, os tipo caras assim, entregam um episódio de 22 minutos.
Sim, né? Então, é isso que eu tô falando.
Entendeu? Coisa que enquanto virgem outros... animeiro não dá conta. Animeiro, essa palavra eu inventei. Animeiro.
Então, o que eu tô falando é que, tipo assim, enquanto outros vão investir muito mais numa narrativa cronológica pra explicar por meio de uma ficção, tentar colocar de outras formas esses conceitos, Midnight Gospel, não, ele é sinceraço, sabe? Nesse nível de, tipo, sem falar, olha, a gente tá conversando aqui sobre
papo reto.
Mandou
que é, José?
Olha, eu tenho na minha opinião que Midnight Gospel foi feito nas ruas do Capão, mas aí...
Mandou a visão, né?
Fazendo uma análise literária, José, Midnight Gospel não é um drama, né? É uma farsa.
É uma farsa.
Entendeu? Sim, como literatura, é uma farsa, não é um drama. O objetivo dele não é a unidade dramática, não é contar uma história.
Sim, ele não tá preocupado com os personagens que estão se desenvolvendo ali. Eles estão preocupados, sim, principalmente com aquilo que ele tá te passando.
Eu tô com vontade de chorar só de lembrar da trilha sonora do episódio 8. Vai se fuder.
É por isso que, apesar de não estar tão familiarizado com termos de narrativa quanto o Gabriel, eu gosto muito do termo farsa. Porque ele mostra que nada daquilo que tá acontecendo é o principal, sabe? E isso entra muito, sim, naquela questão de, tipo assim, você vai ter várias coisas pra te distrair, essas coisas não são... E, tipo assim, falar coisas que é pra te distrair, na verdade, é uma canalice da minha parte, né? Porque, tipo assim, não é só pra distrair, porque aquilo se relaciona com o que tá sendo dito. Mas a chave é, enquanto até o próprio episódio da meditação que vocês falaram, né? Ele fala sobre isso de, tipo assim, não se trata de querer fazer com que sua mente pare de pensar, mas sim que você apenas canalize aquilo que você tá pensando, sabe? Eu acho que o desenho, querendo ou não, ele faz uma crítica a isso mesmo, porque ele coloca vários diálogos que são, sem medo de falar isso, eles são realmente densos e coloca coisas acontecendo a todo momento na tela. Então não tem como você pegar um e outro ao mesmo tempo. Nesse nível até que o Felipe tava falando, que precisa de reassistir mais vezes a série. Por causa disso. Porque a gente tá num nível de lidar com imagens, de lidar com produções, que a gente não tá acostumado a, tipo assim, parar e pensar sobre o que a gente tá consumindo. E isso daí entra no que a gente falou lá do começo, que essa e mais N outras séries não são séries pra você maratonar.
Não, mas eu vou falar uma coisa. O próximo ouvinte ou seguidor nosso que enviar Big Bang Theory pra assistir, vai tomar no meio do cu, vai tomar a eu vou enviar a foto da minha rola. Eu não vou começar a ser agressivo, vou enviar a foto da minha rola pra quem fazer isso. De verdade.
Pelo que o José falou, é impossível, por exemplo, você assistir o episódio 5, que é o Rei das Colheres, uma vez só.
Eu adoro esse episódio também.
Não dá. Esse episódio acabou. Eu fui, busquei um copo de água e fui assistir de novo. Porque esse episódio de todos... Cara, não, esse episódio de todos é o que mais tem um tsunami de informação. Visual, sim, inclusive.
A gente tá lidando muito com a palavra informação e tal, mas vamos falar a palavra certa, referência. E de referência dessa cultura nerd raiz. É.
Bazonga.
Nossa. A crítica que a Nath leu lá. Cara, se você não assistiu o desenho inteiro, você vai perder a referência da última cena. Que é o que fecha o desenho todo.
Sim.
Então,
sim.
E que é importantíssimo.
Fiquem com a cara
pro...
na buceta.
Como é que é?
Nada.
É porque o negócio que ele usa lá pra viajar entre mundos parece mesmo uma buceta.
Entra numa vagina, ele entra numa vulva.
pra poder conhecer outros universos, cara. Mano, isso é genial, cara.
Ele é uma referência... Genial. Sabe o que eu percebi, cara? Que é uma referência, não sei se clara, mas assim, foi o que eu senti ao 2001 Odisseia no Espaço. O final, inclusive. Final de 2001?
Ah, sim. Né? Agora que você falou do final.
O final de 2001 e o final de Midnight Gospel são bastante parecidas.
Mas, bastante parecidas. José, você não acha que isso é meio Rick e Morty da parte dele, não?
Não, mas olha, eu acho que definitivamente é necessário ter um QI muito alto pra entender o Evangelho da Meia-Noite.
Que eu fico pensando, quando eu terminei de assistir o Midnight Gospel, eu juro por Deus que eu fiquei pensando no cara que assistiu o Rick and Morty e tá vendo aquilo, sabe?
Cara, eu li e assisti, viu, algumas críticas, assim, alguns youtubers, assim, relacionando esses dois desenhos, e eu falo pra você que não faz a mínima, nossa, não tem sentido nenhum de você comparar
Um youtuber muito pau no cu, aliás, que todos nós odiamos, mas ele tava comparando, nossa, tem animação aqui fala sobre gato de Schrödinger, mas essa daqui não fala, como é que pode uma coisa dessa, sendo que geralmente as pessoas nem entendem o conceito em si da parada, saca? É tipo assim, só porque tem um nome de um conceito físico famoso, esse episódio, então eu acho um pouco triste as pessoas ficarem correlacionando, por exemplo, a gente brincou aqui sobre BoJack e tudo mais, igual falei no início em off, não tem como comparar, porque são duas propostas totalmente diferentes, mas a gente entende as comparações, porque são desenhos de vida adulta, sobre lidar com
mongoloide, não faz sentido nenhum você comparar, não tem nada a ver.
Eu tô falando que eu entendo, mas não quer dizer que eu concorde, é diferente. Bem diferente.
Eu acho que você não vai comparar, eu acho que comparar também não cabe. Primeiro, são propostas completamente diferentes.
Exato. Assim,
completamente diferentes. Só que o lance do Midnight Gospel, na minha opinião, é que ele tira a máscara da pretensão.
É.
Não, da pretensão. Ele não quer ser pretensioso.
Também, né? Nilismo, coisa de adolescente, caralho.
Ele não quer ter uma grande sacada, sabe? Ele não quer...
Ele não se vende.
Não.
Né? Nesse...
Não é sobre isso, né? Ele não é sobre ser um desenho.
Sim.
Cara, então, a gente conclui como isso aqui, Gabão?
Conclui que é a melhor série da Netflix do ano, com toda certeza absoluta.
Ah, eu acho que é da Netflix em geral. Assim,
é a animação.
Eu tenho que ser a nossa. Porra.
É a animação definitiva. Agora eu vou irritar o José e vou irritar o Fred. É a animação definitiva da Netflix. Acho difícil. Esse ano, justamente pelo Covid, né? Lançarem alguma
COVID
coisa...
Covid não parece que a gente tá sofrendo de conjuntivite em massa? De vez em quando eu fico pensando nisso, mas tudo bem.
É muito difícil alguém lançar algum produto com essa qualidade esse ano.
E se lançar, vai ser pretensioso. Vai ser pretensioso. Não vai conseguir.
É muito difícil de superar.
E se você não assistiu ainda, como o José falou, não tem problema, mas fique sabendo que você é safado. Se você não assistiu,
você não tem mãe.
Se você não gostou, você é mau caráter.
Filho de chocadeira.
Se você não entendeu, você é preguiçoso.
Ó, definitivamente é preciso ter um QI muito alto.
Não, e digo mais, esse desenho, eu tenho grandes chances de acertar em quem você votou pra presidente da
Inglaterra. Nossa, agora fez muito pesado.
Verdade. Eu só queria completar com o que o José falou, tipo, de preguiça, porque realmente, se você não entende, é só porque você não quis voltar no começo, assistir tudo de novo, é só preguiça mesmo, só isso que eu queria ter te falado.
Mano, o adolescente hoje em dia não tem preguiça de assistir 15 vídeos
pornô
seguidos.
O adolescente não tem preguiça de assistir pornô.
Não importa de assistir canal de youtuber merda falando sobre o mundo nerd. Cara, mano, não tem preguiça de assistir 24 episódios de uma sitcom de comédia sobre nerds que não são nerds. Caralho,
de virgões de 40 anos.
Assim, vai se fuder na moral. Fiquem com a cara na buceta.
Mas eu não sei se eu já falei isso em algum podcast passado. Obrigado, moto que tá passando nesse momento aqui na avenida perto de casa. Nossa, te adoro. Te adoro, motoqueiro.
Participação te adoro, especial.
Meu sonho é fazer igual aquele Hulk, lembra do carnaval, que nunca mais deixou de ser verde?
Ai,
vocês lembram desse carnaval? O cara se pintou pro carnaval, velho, e ele não caiu a tinta. Vocês lembram disso, cara, desse meme?
Lembro.
O cara
lembro.
Fortão.
Eu lembro, mas eu tô disso? Triste de você lembrar disso. Dá tristeza.
Não, eu falo que eu tô me pintar de rosa pra nunca mais sair, assim. Igual.
Então, Gabão, qual foi o seu episódio? Meu grande... Eita.
Eita, caiu.
E foi chorar esse safado.
É, foi chorar.
Eu não sei como é uma buceta, Nath. Me mostra a sua.
Que isso?
Caralho.
Não, mas falando...
Eu fiquei curioso pra ver se vai funcionar.